Então vamos ao ponto 2. Vamos ao ponto 2. PGS. Vai agora.
Atenção, Marcelo.
Não, vamos a isso.
Vamos embora. Mas mais devagar, que é para não haver.
Há 18 pedidos no total entre 3 PGIs, 3 DGPIs e um. E 15 dos outros. E um que presumo que tenha sido pedido por engano como PGS. Mas vamos a isto. Então. Eu agora fiquei um bocadinho confuso com a recusa do outro dos 41 anos. Porque para. 40, mas 41. Nem, sim. Oh, whatever. Então, 20 é uma senhora de 37 anos, insucesso reprodutivo, insucesso de três técnicas, acho eu, de FIVs, mais dois abortos. Portanto, por fase dos critérios. 21.
Ok, é, vai com calma, que é para não ver.
20, sim. 21 é parecido, a senhora não tem 37, tem 36, teve 3 abortos, uma interrupção de gravidez por uma trissomia 18, portanto tem todos os critérios, 20 e 21. 22, já veio cá numa reunião anterior, é de uma senhora que quer, de um casal que quer seleção do sexo porque a senhora tem hemofilia. E na altura... eu chamei a atenção para o facto de faltar o relatório do geneticista e agora veio e, portanto, prefaz também todos os critérios, porque, neste caso, se ela tem os dois X afetados, não há possibilidade nenhuma de ter um rapaz que não seja afetado. Portanto, ela quer querem selecionar um embrião de sexo feminino, faz todo sentido. Depois,
na próxima geração tem que fazer outra vez a mesma coisa, não?
Pois.
Portanto, também é, não é?
Depois, o 23 é também de uma situação, de uma doença que pode ser grave e que tem o relatório do geneticista, tem uma alteração descrita, portanto, também prefaz os critérios, é um DGPI.
O que é esta variante, o que é que isso produz?
Esta?
A variante C550.
As variantes é assim, quando a gente designa uma mutação qualquer, que agora chama-se variante, agora é politicamente incorreto chamar mutação para não discriminar. Agora
ah,
chama-se
que horror, que estupidez, pá! Então, não é que a coisa é assim, é que variante, eu sei, mas o que é que é este variante? É, não, é quando se vai a caminho.
É que agora, de acordo com as novas nomenclaturas, mutação assim, põe assim um enfim, uma marca muito negativa às pessoas. Então agora é variante.
Paciência. Não, pronto, é que isso é uma das coisas que me estava a fazer confusão.
Agora,
é o que é isto da variante.
Não, variante é isso. E depois a gente escreve como se fosse uma frase como sendo composta de muitas letras e na posição 550 há um C que em vez de ser C passou a T. E aquilo tem a consequência na proteína, daí é que vem o P, em que naquela posição há um aminoácido.
Então come aí,
pois. E depois o P é de proteína e então há naquela posição 184 há um aminoácido que é uma arginina que passa a uma cistina, pronto. Não é?
Conclusão, traduzindo isso para português. Depois cada vez que vocês disserem que eu tenho uma linguagem hermética...
Não, tu perguntaste o que era, eu estava a explicar.
Pois, mas e o que é que isso significa? Em que eu não sei que doença
significa,
é que é?
Significa que isto é uma alteração, é como se fosse uma mutação que dá uma doença.
Qual é a doença?
Síndrome de Alagille.
Estás mais informado
agora.
Não, pois é,
estúpido. É que é assim,
o que é que eu faço? Eu vou ver a doença e vou ao Google ver o que é que aquilo é.
Não,
eu não reparei que estava lá em cima. O que é que isso é? O que é que é o síndrome da...
Dá icterícia, dá malformações esqueléticas. A senhora, ela própria tem isso? Ela teve episódios de icterícia, portanto, tem alterações nas vértebras, tem baixa estatura.
Sofrimento de...
Sim, portanto... Acho que
dá dores, as coisas devem dar dores, não?
Não sei se dá dores, mas é sempre uma chatice, é uma coisa grave.
Pronto, tudo bem. Não,
portanto,
desculpem lá a ignorância do macaco, como se costuma dizer, mas quer dizer,
o pedido
com aquela frasezinha,
sim,
mas
variante,
com as variantes,
a partir
com as
de agora,
agora já percebi.
A partir de agora não há mais mutações, a partir de agora é tudo variantes.
Tudo bem, ok.
São sempre pessoas, agora,
pronto,
para não estigmatizar. É assim, okay, tá politicamente bem. Incorreto. O número 24 é um pedido de DGPI, cujo relatório do geneticista fui eu que o fiz, e foi um doente que eu vi. É uma alteração que dá cancro hereditário do estômago ou da mama nas mulheres, e pode dar em idades muito jovens. O miúdo mais novo que eu tive morreu com 18 anos com isto.
Yuck.
É desta família, se calhar. Aliás, são todas estas famílias. São todas relacionadas, curiosamente. Tenho 7 famílias que dizem que não têm nada a ver umas com as outras. São todas de Passos de Ferreira. Ah. E têm todas a mesma variante.
É, Passos de Ferreira.
Pai, em desmutação, mas é variante. Portanto, incrível.
Opa, um risco de 50% é enorme.
50% de passar a alteração. Mas, curiosamente, o bisavô dele, desse miúdo que morreu, tem exatamente a mesma alteração e, não tem, e é só como um perro com 80 e tal anos. Portanto, vale o
que. A natureza é muito injusta.
A irmã desse miúdo, já agora, só por a título de curiosidade, ela tinha 14 anos quando eu fiz o estudo genético. É muito discutível fazer estudos em menores. Mas eu aceitei fazer.
Discutível-se do quê? Do ponto de vista médico?
Do ponto de vista ético, porque mas como ela tinha um irmão que tinha morrido com 18, eu achei que não fazia sentido. E fiz, e ela tinha a mutação, e a única coisa que há a fazer nestes casos é tirar o estômago, porque não se consegue fazer a detecção. E a miúda tirou o estômago com 15 anos, depois de um grande debate sobre isso, e tirou o estômago. E curiosamente já tinha 3 focos de cancro no estômago. Que a gente não sabe o que é que ia acontecer. Se calhar ficavam ali e nunca iam matar aquela pessoa.
Ou não.
É pagar para ver.
Ou não.
E portanto, sim. Todos praticamente.
E agora
está.
Está
ótima.
E está magra, que é uma grande vantagem.
Ela já era muito magrinha porque ela era ginasta e tal. Pois. Ficam um bocadinho mais magros, mas o pai dela, por exemplo, que também tirou o estômago, até engordou depois. Mas eles inicialmente perdem muito peso, sim. Pronto, vamos ao 25. 25 é um pedido da Ferticentro de PGS. Para aneuploidias, portanto, para anomalias de número. Curiosamente, a indicação não é para PGS, porque o que acontece é que há a senhora, acho que é a senhora, tem uma alteração do cromossoma X.
Sim, é ela, está ali, é ela. A Letícia é portadora de...
Portanto, ou seja, o que ela tem é faltar-lhe um bocadinho do cromossoma X. E o que eles querem fazer é o PGS para ver se tem alterações do número dos cromossomas. E eu tenho dúvidas que essa técnica que detete esta alteração em particular. E, portanto, não tenho a certeza se detecta, se não detecta, depende de onde é que estão as sondazinhas, se detecta ou se não detecta. Portanto, eu acho que isto não é indicação para PGS, é indicação para DGPI.
Tal como é foi em França.
Não sei porque é que eles mudaram.
Sim, pronto, exatamente. É isso mesmo.
Então, mas lá respondemos que...
Porque lá está, ao fazerem...
Mas como é que é? Mas dizemos que autorizamos um DGPI?
Já uma vez nós tivemos um problema disso, parecido com a Ferticentro também, em que claro que ao fazerem o DGPI, já que vão biopsar o embrião, bem que podem fazer o PGS também, não se perde nada. Não é isso, não, exatamente. Ele enganou-se, provavelmente.
Então, mas como é que é? Agora, em termos formais, dizemos assim, sei lá, você por acaso não quer antes um DGPI? Ou dizemos assim, da PGS, não?
Nenhuma. Carlos. É Next Generation, é uma sequenciação de nova geração. Next Generation Sequencing. Portanto, não sei, eu acho que a gente, se calhar, valia a pena ver qual foi a resposta que nós demos no outro, porque na outra vez já foi pensado. E é Ferticentro. Certo, não foi aceito, mas quer dizer, acho que a gente, se calhar, podia ver a resposta que demos, porque a mesma forma, se calhar, aplicar-se-ia neste caso. E eles depois reformulam a pedir DGPI e nessa altura é aceito.
Se houver essa resposta adequada a este tipo de problema. Se não, eu votava já numa resposta em que o que se diga é, apreciado o pedido, ficámos com algumas dúvidas sobre se era de facto rastreio ou diagnóstico pré-implantatório, que é o que diz que foi indicado.
Em França.
E, portanto, esclareçam para podermos tomar uma decisão.
É. O rastreio de aneuploidias não parece fazer nenhum sentido neste caso, a não ser como, digamos, um...
Pode haver outra indicação que não
tenham
posto,
sei lá, se
teve abortos antes,
sei lá, se
não
sei.
Não, o relatório não diz nada.
Isto é uma situação, isto pode dar atraso mental na criança.
O relatório só diz o número de células e diz o que é. Não é um relatório.
Fazer o seguinte, se quiserem, se eu tiver acesso à resposta anterior, eu podia tentar adaptá-la a isto e depois mandava para saber se concordam com a resposta, está bem?
Se não, como o Carlos e eu tínhamos dito, que era dizer, olha, para PGS não, mas...
Não
tem indicações.
Não temos dados.
Portanto, com os dados que nos foram fornecidos, não faz sentido a realização...
Não encontramos justificação.
Não encontramos justificação.
Não vem justificado o pedido para...
Portanto, não encontramos justificação. Será assim, não encontramos justificação.
Mas mandem-me essa e eu mandar, porque não sou eu que vou mandar e não. Portanto, podem sempre, têm um segundo tempo para.
Sim, mas a alternativa seria perguntar, falar, você por acaso não quer mesmo DGPI?
Engano, de certeza, absoluta.
Não quer mesmo DGPI?
Deve ser copy-paste.
Ok, está bem. Pois.
É. Queira confirmar se o pedido é mesmo para PGS. Depois, o 26, também é um 26, é uma história, sim. É uma senhora que já tem 42 anos e tem 42 anos e tem esta história também, desgraçada.
Esta senhora.
E é com doação de ovócitos.
Sejamos práticos.
Aqui o que é pedido é para fazer um PGS
com doação de ovócitos. Porque a questão aqui é a seguinte: o facto de ser com doação de ovócitos, como é evidente, sendo os ovócitos de outra origem, sendo de uma mulher jovem, não haveria grandes motivos para pensar que haveria um risco aumentado de anomalias cromossómicas. O que ele diz é que não é possível excluir que as anomalias não venham do marido. E sendo o mesmo parceiro...
Até porque houve um tratamento em 2017.
Sim, sim. Mas depois ele diz o seguinte. Foi feito o despiste de alguns fatores... Não, mais em baixo. Diz, propusemos ao casal a realização de rastreio de aneuploidias para implantação no contexto de uma nova tentativa de doação de ovócitos, já dá incerteza sobre se o eventual recurso também a doação de esperma, possibilidade que o casal rejeita nesta fase, poderia otimizar as probabilidades de êxito. Porque, de facto, se tanto os gâmetas masculinos como os femininos fossem outro, não haveria motivo nenhum para pensar que fosse uma causa cromossómica a causa de...
E aqui eu diria que não há muito. O que há é aqui um peso da história brutal. Porque isto é psicológico. Ter um ciclo de doação de ovócitos que não resulta, quer dizer, não se pode dizer que seja excepcional, porque as técnicas resultam pouco. Aqui o que está em causa é este peso de uma dúzia de tratamentos e 20 e tal anos.
E como a senhora já tem 42 anos?
Não como... Sim, mas a dadora tanto faz.
Sim, de acordo, não é isso, mas pelos vistos as dificuldades também se colocam com a idade, independentemente da origem dos gâmetas, não é?
Até aos
50?
Então, quer dizer, nós dizemos isso por uma questão de segurança, é em população em geral, mas todos os casos bizarros das mulheres de 60 anos,
sim,
com filhos... Portanto, se o útero estiver morfologicamente bem, ele vai aguentar os embriões, independentemente de ter 42 ou 43 ou 44.
Eu tinha de ter ouvido aos especialistas aqui, sim, dizer que nestas estações de idades mais avançadas que havia mais complicações do que nas outras.
Complicações obstétricas.
Sim, sim, isso.
Depois. Não é não engravidar.
Ah, não, não estou a falar de engravidar.
Aqui o rastreio é para engravidar ou não.
Sim, de acordo.
Porque... Digamos que 80% das doações de ovócitos são feitas em mulheres com mais de 40 anos, por definição. E a taxa de êxito anda entre os 40 e tal por cento. Portanto, aqui a minha perspectiva é, enquanto caso visto completamente em abstrato, isto não tinha
não parece ser não um tem risco elevado, não.
Nenhuma. E eu percebo a sensibilidade do Vladimir, porque se eu tivesse uma doente sentada à frente ou um casal que me conta este peso todo, não conseguimos abstrair-nos do peso todo. Agora, eu não creio que isto traga uma mais-valia.
Sim, sim, também
e tecnicamente
foi,
não faz
também
sentido.
Quando vi isto tive exatamente a mesma reação, sim. Teve esta história desgraçada, mas do ponto de vista estritamente assim, objetivo, o risco não parece muito, muito elevado. Mas é isso.
ideia com que eu fiquei é que eu acho que eles estão, querem ter um argumento para convencerem o casal a aceitar a doação de esperma também, não é?
Pelo centro. Por causa de...
Ele também. Uma coisa é aceitar uma proposta do casal. Agora, uma proposta de uma pessoa de validar esta proposta pelo centro. Qual é a base para isso?
Eu acho que a base é muito... poderá ser, eventualmente, aquela que está a dizer o Carlos, não é? Acho que... Há uma série de argumentos que uma pessoa poderia pensar que, do ponto de vista científico, em termos de risco, se calhar não farão muito sentido. Mas, por exemplo, esta senhora tem 42 anos. Admitindo que o PGS, de uma forma ou de outra, possa aumentar as hipóteses de uma gestação bem-sucedida... Não interessa, mas a gente sabe que mesmo nas doações de ovócitos, a grande parte dos abortos acontece... Mas 60% dos abortos têm anomalias cromossómicas. A única questão que se coloca, de facto, é que estes estudos todos que dizem que não aumenta a hipótese de sucesso são estudos baseados em técnicas que não são aquelas que são usadas atualmente.
Isso é uma falácia, porque as técnicas atualmente já têm uns anos e nunca mais apareceu nenhum estudo que demonstra nada.
Não, portanto, já apareceram estudos a demonstrar, ponto 1, que a técnica que agora que é feita é uma técnica robusta e que é muito mais segura do que as anteriores no que diz respeito a evitar aqueles erros de deitar fora embriões que tinham anomalias quando elas não eram clinicamente relevantes, etc. O que não há, efetivamente, acho eu, são estudos...
Não é nada ainda, que diga que isso repercute clinicamente no benefício dos casais. E essa
ainda,
parte
ainda
é
não há,
existe.
embora...
Mas já devia existir, porque já há anos suficientes para isso e há centros que fazem isso sistematicamente a toda a gente.
Mas já há vários em Espanha. Sim. O que não há é ainda uma recomendação da ESTRE nesse sentido, mas a própria ESTRE nas últimas reuniões diz se há assunto que já deixou de ser um controverso, é se sim ou não as novas técnicas são robustas.
São.
Todos os dados apontam para que os erros que eram apontados às primeiras não estão presentes nas segundas. E dizem que face à dificuldade que ainda tem existido de criar estudos ainda validados, eles dizem que durante muitos anos permanecerá uma técnica experimental.
Mas isso é que para mim é bizarro, porque atualmente eu não percebo porque é que é a dificuldade de fazer esses estudos.
Isto foi dito numa das últimas reuniões destas.
Eu não percebo porque é que não é, onde é que está a dificuldade de fazer os tais estudos, porque agora faz-se muito mais
Carlos,
esquece, isto é uma conversa
sim,
que
mas
não
a dificuldade, eu julgo que a dificuldade decorre muito de que para serem esses estudos validados têm que ser relativamente homogéneos. E há estudos que se baseiam em 2 ou 3 embriões, há outros estudos que se baseiam em mais.
A dificuldade não é essa, a dificuldade é que os grandes centros que promovem e fazem estas técnicas, quer na América, quer em Espanha, fazem a toda a gente. Portanto, não têm população controlo. Ponto final. Não conseguem encontrar uma população controlo.
Eu julgo que sim, pode ser essa uma das razões. A outra que foi invocada foi essa, de facto, de haver estudos diferentes com o número de embriões. Mas, portanto, eu não quero. O que eu acho é que esse poderá ser o argumento. Que penso que poderá ser utilizado, é dizer assim, havendo dúvidas, não há nenhuma certeza de que estas técnicas novas que sejam ineficazes, há dúvidas sobre a sua eficácia. Tendo a mulher 42 anos, tendo tido esta história, se faz ou não sentido dar o benefício da dúvida nestes casos, eu não tenho nenhuma posição fechada sobre isto.
O que eu acho aqui é, se fosse os óvulos dela...
Era
essas dúvidas que nós ficávamos. Não sabemos se é eficaz, mas pronto, faz, porque temos sempre aceito. Agora aqui, os óvulos vão ser de uma dadora.
Mas os espermatozoides não.
Pois,
mas foi com os espermatozoides aquele homem que houve aqueles insucessos. E, portanto, nós estamos a depreender que a origem das aneuploidias aqui é uma origem feminina. E a maior parte das vezes é, mas há casos em que não é. A gente não sabe. A pessoa pode dizer assim, poder-se-ia fazer estudos nos espermatozoides, do cromossomo, mas vale o que vale depois.
Isso aí é que não vale.
Pois.
Bom, aqui é assim. Estamos numa de apoio psicológico e eu realmente não tenho nada contra que se apoie, mas tecnicamente baseio-me essencialmente nos aspectos psicológicos do casal. A aneuploidias em 10 transferências, ou seja, o que for que estes fizeram, ou a aneuploidia é de 100%, ou isso não faz sentido nenhum, e 100% aneuploidias num homem que tem um cariotipo normal também não parece fazer sentido. Mas Deus sabe, e portanto, a utilidade é, vai ter uma percentagem grande de embriões aneuploides, não transfere-se e transfere só os outros, e engravida ou não engravida, como ao acaso aconteceria. Não vai ter embriões com aneuploidia
e vai
engravidar ou não vai engravidar. Sim, e é irrelevante, exceto que tiram da fantasia aquela coisa de ter que fazer doação de espermatozoides, porque não vá o marido ser o fator relevante. Se todos tiverem aneuploidia, terão que fazer uso de esperma de dador também ou embriões já Sim. existentes.
Mas eu não podia estar mais de acordo com isso, Carlos. A minha ideia também é exatamente a mesma.
Uma utilidade marginal nisto.
Marginal. Muito e marginal. Tendo sempre em conta que nós temos aqui, com as críticas do CNEV, temos aqui que ter sempre em conta que manipular embriões é sempre um ato que tem que ser ponderado do ponto de vista de vantagens e
não,
inconvenientes.
Mas ao ético.
E, portanto, é aqui as vantagens em absoluto são estas que eu enunciei. Se alguma delas, de facto, se concretiza ou não, Deus sabe. Infelizmente, eu penso que não, mas pronto.
Portanto, é mais um argumento. É assim... Não é por causa das preocupações do CNEP, por causa das minhas próprias preocupações. Mas tinha que haver, é óbvio que eu fiquei sensível a esta história trágica, não é? Mas, portanto, tinha que haver alguma utilidade no procedimento. Na vida nada é certo. Na vida, a única coisa que é certa na vida é a morte, pronto. Ai, morres, como dizia o outro, morres. Mas, portanto, perante essas alternativas que tu colocaste agora, eu entendo que há uma utilidade neste procedimento para além do consolo psicológico que possa dar ao casal. E, portanto, isso para mim é importante.
O que eu me preocupo é que nós aqui abrimos a possibilidade de fazer PGS. Mas sempre que houver uma doação de oócitos. Porquê? Porque houve insucessos anteriores com aquele casal, a gente nunca sabe se é o oócito, se é o espermatozoide, porque, portanto, potencialmente isto agora vai abrir a possibilidade de, sempre que se faz a primeira tentativa ou a segunda com doação de oócitos, faz-se um PGS.
Acho que é
duplamente errado, já
não,
quase.
Mas eu acho que isso é uma distorção da situação. Não se pode depreender pelo facto de nós eventualmente aceitarmos este pedido, que a partir de agora vamos validar todos os pedidos de PGS numa situação de doação de ovócitos. Aqui o que acontece é, perante um casal que tem uma série de insucessos reprodutivos com os gametas daquele casal, com os gametas masculinos, que não há nenhuma maneira de os testar eficazmente, a não ser que, pronto, que tenha anomalias cromossómicas, mas depois vale o que vale, é como dizia o Carlos. E numa situação dessas, de facto, nós temos que admitir a hipótese de a anomalia poder vir a ser isto causado por anomalias, poderem vir do homem. Não poderem vir. Podemos pôr, mas o que é que tem a ver?
O argumento para fazer em face de uma doação de oócitos
diminui o risco de haver uma anomalia cromossómica.
A partir de agora, se este for aceito, porquê é que não é para os outros?
Quais outros? Os de, em qualquer
os que tiverem 3 anos de infertilidade e 3 transferências anteriores sem sucesso e avançaram para doação de oócitos.
Eu acho que nesse caso há o mesmo argumento que se poderia colocar neste. com o argumento extra, neste caso, da senhora já ter 42 anos.
Carlos, e acho que o ceticismo tem sempre que se manter, mas é por isso é que nós ainda avaliamos caso a caso. E, portanto, este caso, a senhora não teve 3 transferências, teve 6 transferências, mais uma TEC, teve pelo menos 7 transferências. É claro que nós não fazemos ideia das qualidades, mas, em qualquer dos casos, até blastocistos transferiu. E, portanto, eu diria que este é nos limites, mas no meu espírito não abre a porta, que agora é standard, toda a gente igual.
Mas eu não estou também convencido que haja um risco muito acrescido. Acho que não podemos descartar isso. Havendo a hipótese de isto poder eventualmente ser benéfico, o que não está demonstrado, in dubium pro réu.
Ou seja, tu, por razão de dúvidas, és favorável à aprovação.
Eu votaria a favor disto, sim.
Pronto, mas é isso. Mas o que estou a dizer é que pode-se pôr isso.
Aqui não é de fé se estar incumprido os critérios.
Não, portanto, isto aqui é. Não, isto aqui tem que ser objeto de uma deliberação especial, não é? Portanto, é não sendo totalmente seguro que não sei quê, tens de ser tu a escrever, a título muito excepcional e ponderando sobre a maneira, ponham aqui o sobre a maneira tem que ser.
O supremo interesse do.
Não, senhor. Tu estás hoje muito atrevidinho, muito fresco. Bom, olha que eu sou uma pessoa violenta, não te esqueças.
Eu tenho.
Não te esqueças que eu não sou esta distância. Olha que é o longo braço da lei. E olha que eu não sou pacifista. Mas, a título muito excepcional, e ponderando sobre a maneira o histórico, de coisa e tal, não sei o que mais, defere-se. Mas mantendo essa questão de não sendo totalmente seguro que não sei o que mais.
Sim, sim.
Fazes tu o texto. Está bem?
Número.
Ouviste, Sérgio?
Sim, ouvi perfeitamente. Já estou bem aqui nota. O número 27. Não, a sério, pus aqui mesmo, sério. O número 27 é um pedido também de PGS numa senhora que tem 41 anos e um aborto. 41 anos, sim. E um aborto. História de infertilidade e um aborto precoce em 2015. Infertilidade e eu. Portanto, eu neste caso também votaria a favor por causa da idade e de facto ser desta infertilidade. Não sei.
Aqui é que eu por acaso gostava de saber o histórico, o nosso histórico.
O nosso histórico tem sido esse, de certeza. Aqui não há nenhuma dúvida. É infertilidade, há infertilidade, um aborto e 41 anos. É uma tríade perfeita. Não sei, o que é que há? Que temos, temos precedentes? Temos.
Portanto, aqui é o que é errado. Um aborto não
se tem... E infertilidade. Mas chama-se infertilidade. Mas chama-se infertilidade. É idade.
Pois, por isso é que eu estou a dizer que...
Temos de certeza. Temos de certeza absoluta. Aliás... A única vez em que nós achamos que a idade em que houve uma grande celeuma e que não sei se foi aceito, foi uma em que era de facto 35 anos. Mas com estas idades, tenho a certeza absoluta. Que já foram...
Os critérios é sempre uma idade materna avançada, falhas de repetição, abortos de repetição.
Exatamente. São as três... Sim.
Não me lembro exatamente se há alguma necessidade de estarem presentes dois ou mais.
Não. Aqueles. Não. Mas aqui não é essa a questão. Abortos de repetição por si só, ou falhas de implantação por si só, poderiam ser uma indicação para. As três indicações que está a dizer o Carlos, que normalmente vêm referidas em todos os trabalhos, é ter idade avançada. E discute-se avançada é acima dos. Habitualmente considera-se acima dos 38 anos. Agora.
Mas como tinha, não sei se é preciso serem preenchidos dois critérios dos.
Ou se basta um,
não me lembro.
Naqueles.
Só lá nos últimos.
Naqueles artigos que nas apresentações que habitualmente são feitas nestas coisas, nestas reuniões da Estre e não sei o quê, vêm como sendo coisas independentes. Ou uma, ou outra, ou outra. E outra coisa, eu não vejo porque, ou acho que quando muita gente pode ver o que é que foi, os nossos precedentes. Sim, sim, isso acho muito bem, mas de certeza que foi. Hã? É só um. Tenho a certeza que isso já foi mais do que uma vez. Além do mais, bem, não interessa, depois a gente fala sobre isso no fim. 28, é, a senhora tem. A senhora, este PGS, a indicação não tem a ver com a história obstétrica, tanto, não tem tanto a ver com isso, mas com o facto de que o homem tem uma anomalia no cariótipo. Julgo que será por isto, porque ela já teve dois parceiros e teve um aborto com cada um deles. A mulher tem 29 anos, portanto não é pela idade, não é pelo parceiro, porque só teve um aborto com este parceiro. Está bem, esteve outro com outro. E é este que tem a anomalia. Portanto, a mim não me repugnava muito, embora acho que isto é um risco baixo, mas não me repugnava muito. Neste caso eu votaria a favor também.
O que significa
essa do mosaico? Mosaico quer dizer que tem 16%, neste caso, em 50 células, tem 8 em que lhe falta um cromossoma sexual. Portanto, tem 16% de células em que se falta. Portanto, teoricamente, poderia haver um risco aumentado de anomalias na descendência. Mas é muito teórico. Como é? Como é para ver as anomalias dos cromossomas de número, isto aqui seria de número, apanhar-se-ia no PGS, sim. Não é. Há a haver algum risco, que eu acho que por acaso não existirá muito, mas há a haver algum risco, seria para anomalias de número. E essas anomalias de número são aquelas que são procuradas no PGS. São exatamente destes cromossomas também. Para além do 13, 18, 21, desses. Na verdade são de todos agora. Portanto, seria apanhado isto. Acho que não há a distinção se o objetivo é detectar isto. Quando a técnica permite detectar todos, obviamente que o resultado não se vai cingir ao cromossoma sexual, vai ser dado um PGS para todos. Portanto, eu deferiria com base neste argumento.
Então,
este parece-me que são previstos os mesmos critérios, mas tudo bem, então está bem. Então, este, escrever. Mas acho que este é trivial.
Não, mas essa aqui.
Está bem. O 29 é igual ao 27. É 41 anos, um aborto.
Não, e um segundo aborto de FIV. Portanto,
peço desculpa, um aborto de FIV. Sim, sim, um agora recente. Sim, desculpa. Dois abortos. Este tem um mais um. E este já tem dois abortos de repetição.
Este aqui já é repetição.
Exato, este é a repetição. Depois, a 30. Este tem 3. Respondendo também, portanto, não há dúvidas nenhumas.
Já tem 41.
A 31 tem 2, se eu contei direito.
Sim.
E tem 41 anos também. Portanto, também estamos bem. 32, 38 anos, um aborto. Infertilidade, 2 anos e meio. E um aborto precoce pós-FIV. Portanto, também votaria a favor por uns mesmos argumentos.
Mas esta não tem nem idade nem idade.
Tem 38 anos, nunca vai ter menos de 39 na altura do nascimento.
A idade. 38?
É.
Acima dos 38.
38 já entre os 38. Mais ou igual a 38. Sim, exatamente, para os outros. É como aquelas coisas com a consulta. Na minha mãe teve 10 filhos, fora os abortos.
Mas quais outros abortos?
Se for uma fase
muito precoce,
não sei. Portanto, não sei se acham bem, eu votarei a favor deste, de qualquer maneira. Mas eu acho que este é...
Eu só chamo a atenção porque se nós votamos a favor, se não ter idade, eu pensava que era a partir dos 40, mas então... Mas se não tem idade, se não tem repetição, a partir de certa altura não vale a pena nós estarmos a ver os casos, não é? Porque se em todas as exceções...
Ainda bem que mencionaste isso.
Nós achamos que tem que ser... Então eu preferia não dar um aval que nos compromete um bocado, porque parece que estamos a apoiar esta técnica, do que e que fosse uma coisa automática.
Podemos discutir esse aspecto só... Faltam 3 ou 4 para acabar, isso, assim já podemos discutir.
Discutimos isso. No ponto 3 este aspecto, que de facto vem a... É importante.
Já
facilitámos
muito,
primeiramente, da parte que me toca, por termos aprovado uma lista.
Posso...
Isso é mais do que discutível.
Agora, deixem-me só...
Isso é do diagnóstico pré-implantatório, não é?
Posso... Posso... Aos 38 anos, mas pronto, a dúvida é saber se... Eu julgo que na maior parte dos sítios... O Carlos não sei qual é a ideia que tem sobre isso, mas eu tenho...
E a ti ou ao Alberto, várias vezes, referir os 38 anos para cima, isso deve ser a perspectiva geneticista da vida.
Antes era 35, a razão pela qual não é agora, sim, é porque há 25, 27
anos. Eu sempre interiorizei 40, mas deve ser por ser um número redondo, porque não há definições
não há.
Biológicas nem definições científicas. Portanto, idade materna tardia, se é que ainda se pode dizer isso agora, porque se calhar é politicamente incorreto, deves ter que arranjar outra designação qualquer mais suave, mas é uma designação de risco para aneuploidias. Se os geneticistas consideram os 38, eu não tenho nada a opor, porque eu sou só um técnico de PMA, não é?
Eu sou do tempo em que o que era avançado era acima dos 35, idade igual ou superior a 35. Agora 38 já é uma concessão, mas há que... Eu também...
Quem fala dos 37.
Pois. Pronto. Agora, não sei. Eu... Lá está.
Uma economia, não é? Tem um bocadinho mais de solidez, não?
Mas...
Não,
mas não tem... Mas agora...
É um truque discutir exatamente o nível de idade. É um truque. Na realidade não é um fator.
Não é um fator a idade, porquê?
É um fator, não há, é um cut-off.
Ah, sim, não há. É um contínuo.
Discute aqui, é o que é o limite.
A verdade é que o risco entre os 30 e os 40 anos aumenta 10 vezes. E entre os 20 e os 30 aumenta uma vez e meia. A diferença é essa. E entre aos 20 anos... O risco de nascimento de uma criança com trissomia 21 é 1 em 1.500. Aos 30 é 1 em 1.000. E aos 40 é 1 em 100.
Não é difícil antes dos
20. Antes dos
35. Eu ando a vender ao público que é
melhor. Está bem. Nada. Ora bem, número 33... Ah, sim, 32 é verdade. 32, vamos ver se... Eu voto a favor.
Eu também.
Estamos a votar.
Portanto, e tu votas contra, não é, Carlos? Ok, agora somos nós. Tu és médico, não é isso?
Eu acho que sim.
Acho que sim. Já tenho tudo. Agora nós dois. Agora tu, vá. Nós, os juristas, somos os últimos. Ok, então. Um, dois. Um, dois, três, quatro.
Já estava. Carlos, já está feito.
Já está.
33. 33, se quem votou também ganha por mesma razão, mas o senhor já não tem 38, já tem 40 e tem um aborto. Portanto, está resolvido. Não, não. Eu estou por ordem. Esta tem 40 e um aborto. Portanto, está resolvido também. Isto não é por maioria. Ah, é por maioria, está bem. Pronto, então agora é tudo por maioria. Pronto, ok. Então, o 34 é também por maioria. Só tem, que tem 41 anos e tem infertilidade secundária. Que já teve, já engravidou, sim.
Agora, não se sabe
ter,
aconteceu ou
pois não, não é dito. Pode não ter nascido.
Para já ainda não consigo.
Não sabemos.
Se é secundário, pode já ser
secundário, quer dizer que esteve uma gravidez independentemente do desfecho da vida.
Pode ser um novo marido.
Pode ter sido. Uma gravidez de uma criança e agora há anos que entra outra e não tem.
E só uma primária e secundária, não é terciária.
Terciária. Era bestial terciário. Porque há prevenção primária, secundária e terciária, exatamente. Faz todo sentido. Depois temos o número 34. A 34 tem 41, exatamente. A 35 tem 3 anos e meio de infertilidade primária e 4 FIVs sem sucesso. FIVs, fertilização in vitro. Portanto,
eu por acaso aqui acho que devíamos atarrachar um bocadinho.
Porquê?
Porque 4 FIVs de tratamento não quer dizer nada para a PGS. Ela pode ter tido cancelamento de 3 ciclos e ter tido só uma transferência. 4 tratamentos de FIV e, portanto, eu acho que, até pedagogicamente, para não parecer que estamos no carimbo, que aqui devemos pedir esclarecimento adicional. Não estão fornecidos elementos suficientes. Já no anterior me apeteceu pedir esclarecimento sobre o que é infertilidade secundária. Mas ao menos aqui...
Porque a mulher tem 40 anos.
Pois, por isso mesmo. Por isso é que eu me apeteci de pedir esclarecimento. Agora esta tem 36 e fez 4 FIVs. Até aí depois. E transferiu bons embriões... Ou transferiram nunca embriões, ou o que é que aconteceu?
Ela tem o diagnóstico de crescimento ovárico precoce.
O que ainda por cima é mais ridículo.
É.
Fazer PGS porque o ovário está envelhecido quer dizer que vai dar menos ovócitos, vai dar embriões em menos quantidade. Portanto, a técnica Deus sabe o que é que dá. Portanto, eu acho que este mereceria pedido de esclarecimento adicional sobre o que aconteceu nos 4 tratamentos de FIV e o que é que significa... Envelhecimento
talvez
ovário.
Isto aqui, sim. Eu qual, o que é que aconteceu
qual
nestes.
Qual
o desfecho dos ciclos de FIV?
Não, isso já está, mas portanto, eu não tenho que fazer o
diagnóstico. Sim, e o. Não, vão mandar-nos uma análise do hormonato imunoliano baixa. Isso é. Mas isso não é razão para ver depois de
proteger. Não, eu acho que a pergunta. Eu julgo que a pergunta mais crítica. Eu, não é isso. A pergunta mais crítica tem a ver com o desfecho destes ciclos de FIV. Qual foi o desfecho? De ciclos de FIV. Acho muito bem.
E, em concreto, que significa para um pedido de PGS um envelhecimento ovário?
Eu posso... Os telómeros, não.
O envelhecimento não tem que ver com isso, tem que ver com uma análise hormonal e este ovário vai provavelmente responder menos bem ao
tratamento.
Não é biológico. Temos um bocadinho atrás, ou anterior, porque...
O anterior tem 40 anos, a senhora, ou 41...
Pronto, mas eu... Não será de pedirmos também o que é que não?
Acho que é isto aí. É quase...
Okay.
Agora, este caso dos três, eu por acaso fui induzido em erro com a história dos quatro tratamentos FIV, porque de facto admitia que tivessem sido. Sim, mas acho muito bem. Agora, eu julgo que talvez não faça muito sentido a gente estar a tentar esmiuçar do envelhecimento ovárico, porque esta não é utilizado como argumento para fazer para necessariamente como um dos argumentos. Ele diz que com diagnóstico. Qual é? Não, ele está a caracterizar. Há um casal, ele 36, 3 anos e meio de fertilidade, diagnóstico de envelhecimento ovárico precoce, pode ser uma das causas da infertilidade, porventura. Não? Ter. Mas isto, onde é que isto configura necessariamente?
O que é que eles acrescentaram?
Não sei.
Isto aqui significa apenas que os ovários têm um potencial de resposta, poderia se já ter traduzido ou não nos 4 tratamentos anteriores, um potencial diminuído de resposta. Mas isso não tem a ver com a qualidade dos ovários, nem com o screening da neoplasia.
Sim, eu sei, mas quer dizer, em que medida é que nos adianta para nós deferirmos ou indeferirmos este pedido outra coisa que não seja os quatro, o desfecho dos quatro tratamentos de FIV? Então, para que é que a gente vai fazer uma pergunta que.
Sim, é só
um pedido de clarificação. É para eles verem que estamos atentos ao que nos mandam. Pá.
Mas o facto de a gente dizer qual foi o desfecho dos tratamentos não mostra já de si que tivemos isto em atenção, que lemos isto com atenção. Será preciso clarificar uma coisa que não nos vai ser. Nada informativo a não ser darem-nos uma análise
não,
da.
Não. Não.
Acho que não.
Não, para nós não.
Vamos
nos
mandar
vai,
uma análise a dizer
não
que tem os níveis
dizer
baixos,
que sim,
tem uma reserva
ao
marca baixa.
Isto é um.
Portanto, eu acho que a gente só deve fazer as perguntas.
É uma costela pedagógica para encravar quem nos faz estes textos.
Sim.
Mas que não adianta nada.
Mas eu
não,
acho que a gente.
Retiro.
Do ponto de vista pragmático,
do
acho que a gente devia
de
pedir
decisões, não,
aquilo
não
que é importante
nada.
Para nós decidirmos e não para chatear.
Sim.
É um exercício gratuito de autoridade. Completamente.
Para nós é
para o casal não, mas para nós. No número 36. 36 agora. É um pedido de PGS numa senhora que tem 37 anos, 4 abortos. Está resolvido? No número 37, também é tranquilo, acho eu, que ela não tem indicação para fazer PGS, mas já vai fazer um DGPI porque tem uma doença de Huntington, que é uma doença para a qual já não precisa de autorização. Eu até acho que este caso já veio antes, por acaso. Ou então já veio um muito parecido, se não mesmo igual. Que era exatamente as mesmas coisas. Era uma senhora que já tinha indicação para fazer DGPI, já que vai fazer biópsia embrionária, porque não também saber já agora sem. Não? Mas era igualzinho.
Não
sim,
vai
sim.
Ser, não vai ser manipulado mais um embrião, não vai haver
certo.
Riscos para ninguém, nem coisa nenhuma. Portanto,
é
a mesma célula que é tirada do embrião que é utilizada para as duas técnicas.
Exatamente.
Portanto, isso é tranquilo.
Agora, deixem-me só dizer o seguinte. Nestes 15 pedidos que foram deferidos, sim, com a questão daquele, ou 14 foram deferidos. À semelhança de todos aqueles que têm sido nas reuniões anteriores, há um padrão para este deferimento. E esse padrão é tipificável e, portanto, não vejo nenhuma necessidade, a não ser para essa demonstração da nossa autoridade, nós estarmos. Não, não, desculpa, oh, Eurico, para o cumprimento da lei. Nós temos exatamente as mesmas situações do que para os DGPIs. Quando nós fizemos uma lista que dispensava a autorização prévia, quando nós fizemos essa lista, foi justamente para facilitar a vida e definimos critérios muito restritivos para permitir um DGPI sem pedido prévio de autorização ao Conselho. E o que eu estou a dizer é que nestas situações era tipificável uma situação que dispensasse o pedido de autorização prévia. Por exemplo, idade superior a X, número de abortos superior a não sei quantos, falhas de implantação superiores a não sei quantos. Número. E a seguir, eu não vejo muito bem Se estes critérios são critérios que para nós nos merecem uma aprovação sem nenhuma reticência, ou com as reticências que todos nós temos sobre a eficácia da técnica, mas que acabamos sempre por deferir, no final de contas, então é uma perda de tempo, é um exercício inútil estarmos aqui a analisar caso por caso e dizer: esta senhora tem 41 anos, teve 2 abortos, e a outra teve 43 e teve 1. Quer dizer, se são casos em que o que nós podemos dizer é, abaixo ou não por fazendo estes critérios, não quer dizer que seja excluído, quer dizer que vai ser analisado, mas perfeitos estes critérios, não vejo nenhum motivo para a gente estar aqui a perder tempo. E acho... perder tempo, quer dizer, gastar tempo. Perder, de facto, é uma avaliação do mérito do tempo, mas aqui é gastar tempo. Porque nós não acrescentamos nada a isto. É exatamente a mesma coisa com os DGPIs. O Carlos tem manifestado muitas dúvidas, como o outro Carlos, como o Alberto, como eu, sobre... Nós todos sabemos que não há nada que demonstre que esta técnica é eficaz. Mas isso só nos levaria, no limite, a não aprovar nenhuma, porque não está aprovada a sua eficácia, ou a aprovar em determinadas circunstâncias. O que eu estou a dizer é que nós temos é que escrever quais são as circunstâncias que nos têm levado a aprovar estes pedidos. E se nós conseguirmos reunir ou tipificar estas indicações, e conseguimos, porque isto é de caras, que são sempre as mesmas, então deixávamos para análise aqui apenas aqueles casos, como o outro, porque é uma senhora que não tem aquela do pedido número 26, porque tem uma história obstétrica muito má, em que por motivos excepcionais nós aceitamos. Agora, nas outras, não é por motivos excepcionais, são aquelas em que não há ninguém que tenha lata de recusar. Portanto, eu não vejo qual é a vantagem a não ser para termos a chancela a dizer.
Podemos então debater este assunto quando depois com mais este acervo de informações. Mas há justificação para isso.
Ana Rita fez aqui um trabalho, mais uma vez, chatérrimo, muito difícil e com resultados que, infelizmente, estão longe de nos dar a informação que nós desejávamos, em alguns sentidos, noutros sentidos dão. E, portanto, se bem se lembram, isto refere-se a 3 anos, foi primeiro pedido até 30 de setembro de 2016, depois houve um centro que não... enviou em tempo útil e demos um prolongamento, mas esse centro não faz PGS. E, portanto, este relatório aqui não tem nada a ver com o DGPI, é só mesmo PGS, que era aquilo que nos suscitava mais dúvidas. O outro ficará para, enfim, termos depois elementos futuros. E, portanto, foi mandado o inquérito e responderam 2 dos 26 centros, são os únicos que manifestaram que faziam PGS, o IVI e o centro do Alberto Barros.
Nenhum
dos outros centros faz, embora agora comecem a aparecer muitos pedidos de Ferticentro, mas isto refere-se a 2013, a 2015, e portanto não faziam. Nesses 3 anos foram, no inquérito, foi dada a informação de que tinham sido concretizados entre 50 e 54, eventualmente, ciclos, porque o inquérito dizia respeito a autorização por autorização, e houve, de certeza, algumas autorizações que deram direito a mais que um ciclo para aquele casal. Seja como for, em 7 situações da autorização, na altura não tinha sido concretizado o tratamento. E, portanto, temos aqui o quadro que diz que concretizados 5 no centro do Alberto e 45 no IVI. Eu diria que esta informação, enfim, é quantitativa. O resultado destes ciclos, que está um bocadinho mais abaixo, se andarem para essa tabela zita, diz que nenhum ciclo foi cancelado, enfim, seja, vale o que vale, mas houve 18 dos 50 ciclos em que não houve embriões transferíveis, e dois não foram transferidos e foram criopreservados. E, portanto, houve neste conjunto este número absoluto pequenino e a respectiva percentagem em termos de gravidez e alguns abortos ainda. É evidente que com números tão pequeninos e numa população tão, enfim, variável, é impossível estar a dizer o que é que se esperaria que acontecesse na população em geral em 50 casais com abortos no passado, quantos é que iriam engravidar espontaneamente e ter uma gravidez evolutiva. Portanto, é virtualmente impossível arranjar aqui um controlo populacional.
Desculpa, já agora, só uma... Não, mas é, já agora isto já, já tinha sido antecipado, porque uma das razões que tinha sido aventada no início era até que ponto é que isto nos ia ajudar a tomar uma decisão, certo, relativamente ao deferimento, certo, ou indeferimento destes pedidos. E eu tinha desde o início dito que os números seriam suficientemente,
certo,
mais
para... Certo. Nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Depois a Ana Rita tentou, nas tabelas seguintes, segmentar pelo grupo etário feminino, enfim, constatando-se que, obviamente, à medida que a idade das senhoras aumentava, o número de casos sem embriões para transferir também aumentaram. E, espantosamente, e aqui começam alguns espantos meus, nós usamos sempre a ideia da tal idade avançada, e eu tinha os 40 anos na cabeça, e a esmagadora maioria dos casos, se é que pode haver aqui esmagadoras com números tão pequenos, não são de mulheres com mais de 40 anos. Portanto, foram feitas noutros contextos, o que quer dizer que, tendo nós três critérios e avaliando um critério de cada vez, perdemos todos os casos em que há mais do que um em simultâneo. Nós temos três critérios para avaliar, como já enunciaste há bocado. E estamos a segmentar critério a critério, o que não nos dá uma visão global, porque não temos capacidade de dizer, quando estão cumpridos os dois, que são idade e aborto de repetição, idade e falhas de implantação, nós não temos isso, só temos um critério a um critério. E, portanto, a valorização, aqui é a idade e mais abaixo são os outros, mas em termos práticos não conseguimos ter uma ideia global daqueles que cumprem o critério A e o B, ou o A e o C, ou o B e o C. Isso não é fazível com o tipo de questionário que nós elaborámos. E o número é minúsculo, portanto... Portanto, há aqui logo uma coisa...
Que outros tipos de perguntas é que podíamos ter feito?
Não, o que nós poderíamos era ter, se tivéssemos essa informação, nos pedidos de autorização, mas para isso era preciso ter uma base de dados e ter definido que isso era assim, ter estabelecido que este foi autorizado porque tem A mais B, sendo A isto e a B aquilo. Portanto, ou foi só A, ou foi só B, ou foi B mais C, ou foi... Enfim, mas com números destes, portanto, a mim, para já, espantou-me termos números tão pequenos. Claro que isto vai até 2015, não sei se em 2016 aumentou muito. Mas isso são só dois centros, mas isso agora em 2016 terá iniciado mais um, mais dois, porque a Ginemed também deve fazer. Não, o Ferticentro faz muitos, é mais um. Agora, a Ginemed eu presumo que também, mas não me lembro, temos recebido pedidos deles. Pronto. Depois temos aqui na...
Mas achas que nós devemos para o futuro, quando aprovarmos...
Depende do resultado da discussão que nós fizermos, se há aprovação um a um ou se estabelecemos critérios que dispensam. Portanto, aqui tem, enfim, estes números são muito engraçados, mas não valem grande coisa tendo em conta que os absolutos são baixíssimos, são poucas dezenas, não é?
Se isto fossem números grandes, era muito a favor do interesse.
Era muito a favor do interesse, isso estava fora de questão, exceto se no mesmo grupo etário, a fresco e sem PGS, os resultados fossem iguais, não é? Mas pronto. Porque 30% de gravidez, 30% de parto, 40% de gestação é superior à média expectável. Isso está fora de questão. E 30% de parto também é um acima da média expectável. Agora, era a favor, claro, claro. Era. Agora, tendo, isso é tendo em conta, enfim, a população toda.
Vamos ver só o gráfico de cima, porque, sim, claro, sendo os números muito baixinhos, e portanto não valem nada, mas é...
Não valem nada, não.
Valem um pouquinho. Não tem, não tem um significado estatístico, desculpe. Sim, 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 valem o que valem. O... É engraçado aquela história de, dos 17 casos sem embriões transferíveis aos, entre os 35 e os 37 eram 11,8%.
Sim.
11,8%.
Certo.
E no, dos 38 para os 39 aumentou para 46,2%. Apesar dos números, não sei se esta seria estatisticamente significativa ou não, não sei, não faço ideia. Sim. Mas que é.
Espelha a nossa natureza. É por isso é que se engravida menos a partir de certa idade. Isso é o normal, sim, na nossa espécie. Agora.
Sim. Não, mas quer dizer, admitindo que os embriões possam não ter sido transferíveis por facto de terem anomalias cromossómicas, sim, que é uma das hipóteses para, claro, isto, nessa altura, isto ilustra bem também o aumento da incidência das alterações com a idade, sim, não é? Sim. Ou seja. Sim. Aquela história de ser exponencial a partir dos 35 e pouco até lá.
Sim, e a partir dos 40,
então aí é,
dos 40 é dois terços e a partir, sim, dos, sim, 43, sim, é a todos.
Sim, são todos.
Exato. Portanto, isto digamos que espelha todos os três.
Eu li, acima dos 40 anos, mais de 50% dos embriões obtidos tem alterações em 100% das células, nem sequer em mosaicos, tem mais de 50%.
Aí a indicação da idade materna avançada, o grande problema é sabermos se isso, dentro do aleatório do que a natureza, claro, teria, claro, ou não, sim, se, sim, traduz, sim, depois,
sim,
em mais eficácia. Mas pronto, temos também os casais em que, na tabela de baixo, em que o parâmetro foi casais com múltiplas transferências de embriões no passado. E, portanto, ali... os que tinham até três transferências de embriões sem êxito, os dois engravidaram as duas, e as que tinham mais transferências falhadas no passado, foi muito heterogéneo, entre 3 e 5 é que é mau, porque a partir de 6 já volta a ser bom outra vez. Portanto, isto são os números pequenos, é o que faz. Portanto, acima das 10 transferências... só havia dois casos e nenhuma engravidou. Agora, se estas eram, como já tinham feito 10 transferências, são as que têm 42 anos ou não, por, sabe, isso é, Deus, que eu disse que isto não teria a capacidade de, enfim, de nos dar a informação total. E a de baixo tem que ver com os abortos de repetição, que é a mesma coisa, quer dizer, quanto maior o número de abortos, menos provável haver gestações evolutivas, com exceção do número 5, que é favorável. 5 abortos, é que é bom. Não, mas repara, 2, 3, 4, isto significa, os 2 e 3, então significa que é mesmo o aleatório da natureza. Quer dizer, já se sabe que se continuar a engravidar, acaba por ter uma criança e pronto.
Só o quinto. Tendo
E agora, o último gráfico, e isto para mim é relevante, é este. Por isso é que eu tenho algumas dúvidas na coisa, na autorização de uma lista, e depois ficaremos a saber a posteriori. Porque dos 5 ciclos autorizados ao grupo dos 5 casos autorizados ao grupo do Alberto, tivemos 6 ciclos registados. Presumo que alguma terá feito mais do que um. Dos 45 ciclos autorizados e concretizados, melhor dizendo, no IVI, tivemos 9 registados. Ou seja, os outros 36, a técnica que tem que os registar, ou não percebeu, ou tá, e ficam perdidos no ciberespaço. Que é como quem diz, ficam perdidos em casa. Portanto, nós só sabemos se um ciclo é de PGS ou não, se ele estiver registado com um clique no sim na plataforma. Se estiver lá não, nós não conseguimos fazer ideia nenhuma. E também não conseguimos pelas autorizações, porque as autorizações são pessoais e individualizadas e os registros dos ciclos são anónimos.
Só para ver se eu percebo. Quer dizer que...
Que não registaram 36 dos ciclos como de PGS. Devem ter registado a atividade, mas não fizeram o clique no sim.
Então como é que a gente nos apanhou?
Agora, com este inquérito, por isso é que tivemos que fazer o inquérito.
Mas então...
Eles mandaram uma folhinha por cada ciclo que fizeram e constatámos que foram 45 que eles fizeram. Fomos à base de dados.
E na altura, e desde o início, que era possível eles terem registado isso?
Desde 2013, por isso é que foi pedido.
Não, só estou a perguntar se podia haver algum problema informático ou não. Então, neste caso, deveriam ser chamada a atenção.
Ai, tem que ser, isso é garantido. Isso é garantido, mas esta é a minha preocupação para uma autorização dentro de critérios que estão claros, idade avançada, mais que dois abortos de repetição, porque menos que dois não são ainda abortos de repetição classicamente, e é bom ter um travão, e mais do que 8, 10 embriões transferidos. Serão critérios. Agora, depois, temos é que ter uma forma de ter registados estes casos e não propriamente termos que andar à posteriori a fazer inquéritos e a fazer contas.
Certo. Mas o que eu quero dizer, mas já agora, e esse argumento está visto que o facto de nós estarmos a validar um a um estes pedidos
não resulta isto.
Não resulta
só nos dá um critério de comparação, porque senão no futuro ficamos sem ele.
Mas também no que diz respeito aos DGPIs, nós temos, julgo eu, uma deliberação no sentido de que os centros que fazem DGPI, mesmo que não tenham que nos solicitar autorização para os fazer, têm que nos enviar ao fim de um ano a lista dos casos em que os fizeram. Tem que os registar. E, portanto, neste caso, o que nós temos...
Neste caso, só temos PGS, porque não foi feito o levantamento dos DGPI, que é muito mais complexo, e a Ana Rita não teve
sim,
tempo.
Sim, não.
É possível que encontremos também alguma discrepância e, mais uma vez, temos que nos pôr no assunto.
Sim, mas
eu percebo o teu argumento.
O argumento é que não é pelo facto de a gente introduzir complicações...
Que tem uns resultados mais seguros e sobretudo tem critérios, porque só através de questionário
eu não estou
é que
a pensar, eu não estou a sugerir em nenhuma circunstância que nós aprovemos todos os pedidos. O que estou a dizer é que nas indicações que nós até agora sempre aprovamos, e a maior parte dos casos por unanimidade, salvo quando o Carlos tem assim alguns destes rebates em que de vez em quando, mesmo em casos...
Às vezes
eu também estou com... Sim, mas eu julgo que mesmo o Carlos não tem votado consistentemente com as mesmas indicações, penso eu, de que, mas não tenho a certeza, mas atrever e a sugerir que em alguns casos que tu votaste a favor e em outros, em circunstâncias muito parecidas, votaste contra como agora. Mas não interessa. Interessa é que nós temos votado, por maioria ou por unanimidade, muitas situações que, sem grandes discussões. Essas situações, não vejo nenhum motivo para não serem tipificadas e para dispensarem um pedido de autorização prévia. Eu acho que eu sou muito a favor de considerarmos que quem está do outro lado não são prevaricadores, nem criminosos, nem nada disso. E, portanto, são tipos que são profissionais e, portanto, eu acho que nós não temos nenhum motivo para... Nos pormos sempre em bicos de pés a dizer a autoridade somos nós.
Não é para me pôr em bicos de pés, nem nada disso. Pronto, mas é assim. Mas eu vou até o que é que eu queria dizer há bocado e agora digo ainda com mais convicção. Não são só os critérios médicos ou os critérios utilitaristas que devem guiar a atividade de uma entidade reguladora. Isto, agora deixa-me brincar um bocadinho também contigo, deve ter sido as tuas costelas holandesas a funcionar. O pressuposto, aquilo que está por trás desta lei, ou pelo menos assim, foi assim que eu compreendi, e que continua, apesar destes sucessivos alargamentos, é alguma contrição relativamente a, eventualmente desconfiança, se quiserem, relativamente àquilo que a PMA pode significar. Já demos muitos passos numa determinada direção, que eu posso entender que é positiva, mas outros poderão muito legitimamente entender que é negativa, desde de 2006, mas este pressuposto inibitório, que é do legislador, ou melhor, das pessoas físicas que compõem o legislador, mas que tem consonância com aquilo que se passa na sociedade, mal ou bem, é no sentido da contrição. Muito sinceramente, enquanto técnico da minha especialidade, o facto de eu ter dado o meu voto favorável e ter escrito aquilo que está escrito relativamente ao DGPI é uma coisa que me cria algumas angústias, porque, tendo em conta estes pressupostos que eu disse, eu creio que a interpretação mais próxima da letra era no sentido de, mesmo nos DGPIs, isto ter que ser caso a caso. Mas, atendendo àquilo que vocês foram explicando ao longo destes anos acerca da consistência e da eficácia do DGPI e os efeitos que daí decorrem, que são extremamente positivos para impedir a transmissão de doenças, diz. Carrega no botão.
Haver uma lista também, por exemplo, por parte dos ingleses.
Da autoridade inglesa.
Da autoridade inglesa, sim, em que também tinha uma lista para estas indicações.
Sim, mas olha, quer dizer, não foi isso para o mais importante para mim.
Não,
se queres que diga. Porque a legislação inglesa é completamente diferente da nossa, não é?
E
portanto, os pressupostos da lei inglesa não são
sim,
os nossos.
Sim,
a cultura no Reino Unido não é a mesma, certo, que é em Portugal.
Mas foi analisado isso também? Foi analisado.
Sim, sim. Houve, aliás, como sabes, desde o princípio, se vocês recordam, quando no ano em que nós tomamos posse, no verão, a primeira coisa que eu fiz foi ir à autoridade inglesa e andar lá falar com as pessoas e tal, e não sei o que mais. E ainda hoje eu continuo a achar que é pena que nós não tenhamos uma estrutura como a da autoridade britânica, que aliás era isso que eu desejaria, e espero que talvez daqui a uns 5 ou 6 anos nós consigamos ter uma coisa. Eu estou nas tintas para o Brexit. Eu defendo a rule of law, o due process, o fair trial e não sei o que mais, que foram inventados pelos ingleses, independentemente do Brexit. Estou-me nas tintas. Quer dizer, não estou porque tenho feito escolhas. Mas quer dizer, nós não podemos estar muito longe do que é o pensamento médio da comunidade. Continua a haver alguma, ou então pronto, eu também estou a ser desconfiado, mas eu continuo a ter muitas dúvidas sobre a eficácia desta técnica. Ao contrário do que acontecia com o DGPI, que portanto, cujos resultados são muito mais palpáveis e muito mais ostensivamente positivos. Agora, tendo em conta este pressuposto que está por trás da 32/2006, que não foi, apesar de tudo, significativamente alterado com estas as duas alterações de 2016, ou com esta agora de 2017, que se limitam a, portanto, não mexem nesta questão quer do DGPI, quer do PGS, e que tem mais a ver com os beneficiários das técnicas do que propriamente com as técnicas em si. Portanto, este pressuposto de alguma desconfiança, de alguma desconfiança relativamente à eugenia e aos limites da eugenia, porque no fundo é, isto é tendencialmente eugénico, mas positivo do meu ponto de vista, que não é, não é bom, portanto, não pode criar algumas desconformidades, algumas inconsistências em termos até de aceitação pela comunidade, se nós agora nos pusermos a... Portanto, eu aceitei correr o risco, esse risco de alguma desconformidade, de ferir sensibilidades que me parecem legítimas e que merecem o meu respeito, embora possam não merecer a minha concordância, relativamente ao DGPI, por causa dos efeitos que decorrem do DGPI, das certezas científicas, das evidências científicas que já existem, que não existem aqui neste caso, eu aqui não me sinto à vontade para correr este risco. Acho que é bom que a gente continue a ter, portanto, uma política restritiva relativamente a esta matéria e, portanto, se a maioria decidir, como é óbvio, está decidido. E agora aqui prometo, já agora, por causa das tuas piadas de há duas ou três reuniões atrás, prometo que não vou, pelas catacumbas do Ministério da Saúde, meter-me para boicotar as decisões maioritárias deste Conselho.
Não foram poucas, foi uma reação àquilo que tu tinhas dito, que eu achei inaceitável.
Que aliás, que eu tinha avisado. Que tinha avisado.
Não. E mesmo que tivesse avisado o facto de anunciar que vai fazer uma coisa...
São pressupostos que eu tenho. Aquilo para mim era mais importante. Aquilo que seria violado se, por acaso, depois esta posição minoritária da Carla e minha não tivesse acabado por prevalecer como prevaleceu, para mim isso era muito pior do que a solidariedade institucional que eu tenho para com vocês. Tirando esta piada, deixa-me agora só acabar de falar. É assim, se a maioria decidir avançar por esse sentido, vai ter a minha oposição e uma declaração de voto também.
Muito bem.
Ponto. Em que explicarei tudo isto de uma forma, então, e depois aí consistente e mais, enfim, com mais texto do que o que eu agora estou a dizer. Portanto, vai ter o meu voto contra, e portanto com declaração de voto, e as razões são estas que eu já apontei. Portanto, aqui há uma legítima dúvida por parte de setores extremamente significativos da população que foram vertidos na preocupação dos legisladores, dos concretos legisladores, e que as vantagens potenciais que possam suscitar-se com a utilização mais alargada desta técnica, para mim, não justificam que se afronte essas legítimas preocupações que estão vertidas na lei.
Só muito rapidamente. Eu sugeria então que isto fosse decidido numa altura em que tivéssemos todos presentes, porque era mais simpático, relativamente também à Joana e ao Alberto, e decidíamos em conjunto quando tivéssemos todos. Mas porque a outra que. Porque eu. Sim. Mas. Mas deixa. Deixa. Mas muito rapidamente, só para encerrar a minha parte este assunto até essa tal discussão. Mesmo no que diz respeito aos DGPIs, aquilo que está nessa tal lista é que, dada a volatilidade da situação, a evolução da ciência, etc., que cada centro, antes de fazer, terá que verificar se a doença para a qual estava autorizada, se lá está ainda nessa lista ou não. Ou seja, o facto de nós criarmos uma lista não quer dizer que ela tenha sido gravada em pedra, quer dizer, aquilo é suscetível de revisão. Da mesma forma, nós não estamos, contrariamente ao que tu insinuas, acho eu, eu não estou a sugerir que abrir as portas à aplicação generalizada do PGS. Eu estou a dizer é que, até agora, a nossa prática tem sido... Toda a gente expressa muitas dúvidas sobre se isto é eficaz, se não é eficaz, etc. Mas acabamos sempre por decidir nas mesmas circunstâncias. E eu não estou a dizer para nós decidirmos noutras que não aquelas em que tínhamos decidido até agora. Estou a dizer para que, naquelas em que até agora sempre decidimos favoravelmente, sempre, que são essas que... Apesar de todas as dúvidas, nós chegamos a uma resolução positiva. Se, de hoje para amanhã, se vier a ser publicado um artigo que diga isto não é eficaz de todo, como até agora acontecia, por exemplo, no que diz respeito à aplicação das técnicas anteriores, que diziam que não havia nenhuma evidência de que fosse eficaz, então nessa altura a posição é rejeitá-las todas. Exceto em casos excepcionais, mas até prova em contrário a gente devia rejeitá-las. Nós até agora estamos todos a levantar dúvidas, mas aceitamos 99% delas. 95%, pelo menos. E, portanto, neste caso, eu não vejo nenhum motivo para que... Não vejo qual é o risco que a gente corre. Nós não estamos a dar à sociedade a ideia de que estamos a aprovar tudo. Não, estamos a dizer, aprovamos nestas circunstâncias. E, por enquanto, sujeito a revisão. Mas isto podemos discutir então no Porto.
Deixa-me só acrescentar um argumento, que é este. Eu também defendo que as sociedades baseadas na confiança, acabam por ser melhores, portanto, ter melhores resultados em termos da qualidade da vida das pessoas, etc, etc. As sociedades do Sul, não sei se a religião é um efeito disso ou nós termos escolhido essa religião maioritariamente é uma consequência, mas portanto, os países maioritariamente católicos e são muito mais sociedades da desconfiança. Portanto, até prova em contrário, tu és malandro. Mas há um elemento que é fundamental nas sociedades de confiança, que é o confirma. Portanto, é confia, mas confirma. Nós, neste momento, não temos uma estrutura, e eu estou a falar das inspeções, que nos permita, num prazo minimamente razoável, punir a transgressão. E isso, para mim, também é um elemento importante nas minhas considerações. Embora os fundamentais são os outros. Isto agora lembrei-me por causa do que tu disseste. Eventualmente, se nós tivéssemos uma estrutura, tanto quanto conselho, em que, como os ingleses têm, que é, vem uma caixa e eles vai logo lá uma inspeção para ver como é que é. Se calhar eu, portanto, este meu respeito pelas pessoas que acham que nós estamos a praticar eugenia poderia ser mitigado. Agora, eu não tenho aqui o confirma do confia e, portanto, aí as minhas costelas católicas vêm todas ao de cima. Mas por acaso, então, para mim, isto é um elemento extremamente importante, porque eu também sou adepto da sociedade.
Acrescentar qualquer coisa, Sérgio, se não te importa. Este é para discutir no Porto, mas eu queria introduzir uma reflexão adicional. PGS não é eugenia de coisa nenhuma. O DGPI é que é. PGS é apenas uma tentativa de se conseguir uma gravidez quando há falhas de implantação, quando há abortos de repetição ou quando, pela idade da mulher, o potencial para haver erros no número de cromossomas é considerado acima do tolerável, de tal forma que essas mulheres grávidas irão fazer diagnóstico pré-natal. Portanto, é só este ponto para não estares preocupado com a eugenia. Isso é o diagnóstico pré-implantatório, é que é uma fragilidade.
O que acontece aos embriões
que têm uma alteração do número de cromossomas são aqueles que ou não implantariam nunca, ou dariam direito a abortos, ou seriam detectados já numa fase gravídica através da amniocentese.
E já para evitar eu...
Sim. Não, o DGPI, antes pelo contrário, a esmagadora maioria deles nasce saudável. Tem uma doença que a curto prazo é tão grave que a gente quer evitar.
Não é isso que eu estou a dizer, é o que estás a dizer. O DGPI é
hoje. Esse é que é. Sim. O PGS não. Porque nós não vamos melhorar a espécie. Não vamos aniquilar quem vai ter uma doença. Nós vamos identificar, ou teoricamente o objetivo é identificar embriões não compatíveis com a vida, ou se compatíveis, já dentro do âmbito que nós já usamos o diagnóstico pré-natal para os eliminar.
Esses embriões são
eliminados. Sim, eles são não possíveis. Quer dizer, não é escolher. Tens assim, tens dois embriões, um que irá ter com alta probabilidade a doença A, B ou C e um que não tem a doença. Nós eliminamos o A, B ou C, independentemente desse dar origem a uma gravidez normal, dar um parto de uma criança com o bom aspecto de uma criança qualquer e lá para os 20 anos, ou às vezes mais tarde, vir a ter uma doença.
Em termos concretos, na prática.
Mas isso eu estou-te a falar do DGPI. O exemplo é DGPI, SPR, DGPI, PGS. Os embriões têm o número errado de cromossomas, ou não se implantam e não dão origem à gravidez, ou dão origem a uma gravidez que termina em aborto espontâneo, ou uma subfração vai passar os crivos da natureza e nós vamos identificá-lo por amniocentese às 14, 15, 16 semanas, e o casal elimina a gravidez.
Não são usados, também é verdade.
Está bem, mas isso não é eugenia, porque eles não iriam nunca ser seres humanos.
Podiam dar.
Em termos. O DGPI em si próprio.
Os mongoloides.
Vamos lá. Ou seja, portanto, esses embriões sujeitos ao PGS também depois não vão ser utilizados. Ok. Vamos ver uma coisa. Eu não considero que o DGPI seja eugenia tal como. O que é que é a eugenia em si, não é? Porque nós não estamos a eliminar seres humanos. Portanto, porque esses embriões não estão a criar seres humanos, não vão ser humanos.
Sim.
Não vão ser seres humanos.
E no PGS, por maioria de razão, estamos a fazer uma antecipação daquilo que se faz durante a gravidez ao fazer a amniocentese.
Portanto, é nessa perspectiva que eu estava a falar.
Mas
seja,
é o que eu estou a dizer.
Faz-se antecipação.
Não é uma eugenia por escolha dos saudáveis versus os que vão sobreviver, mas não são saudáveis. Isso é diagnóstico.
Estes aqui nunca seriam saudáveis.
Nunca seriam.
Mas é o que eu estou a dizer.
Nem saudáveis nem outros.
Nunca seriam. Pronto, mas é o que eu estou a dizer. São escolhas. É a capacidade de informação. Portanto, para mim, a DGPI não é eugenia. É apenas dar mais informação às pessoas para poderem fazer escolhas.
Então,
é um bocadinho diferente. Agora, o que eu estou a dizer é que para muita gente, algumas delas eu tenho que respeitá-las, que me merecem respeito, estas práticas, as duas, são similares à eugenia. Agora, o que eu estou a dizer, para mim, não são. Nem mesmo o DGPI.
A única semelhança é que, em ambas as situações, não são aproveitados embriões afetados. A diferença é que a grande maioria das coisas que nós estamos à procura no PGS são situações...
Cuidado.
São situações que são ou incompatíveis com uma gravidez, algumas nascerão vivos, efetivamente, que são os tais das trissomias 21 e outras alterações deste género. Mas... Muito bem, eu estou a dizer que há situações que são excepcionais em que poderão nascer, de facto, mas... Já para evitar essas interpretações eugénicas... Nós decidimos, por exemplo, que nos casos das doenças recessivas, naquelas em que um só gene alterado não dá para ter a doença, que ao fazer um DGPI nessas doenças, o laboratório não pode comunicar ao centro de PMA que aquele bebê, que aquele embrião tem uma alteração que não dá doença. Porque a tendência seria de descartar também esse que seria saudável apesar de ter um gene alterado. Portanto, isso já foi mesmo para resolver esse problema de haver uma interpretação excessivamente eugénica. Agora, neste caso...
Não sei. Ainda não sei, mas é assim. De facto, a sensação que eu tenho é que há pessoas como... o Eurico e eu, e se calhar alguns de nós, para quem esta questão do DGPI ou do GPS não são efetivamente eugenias. Há outras pessoas que são, para quem são. Mas na discussão daquilo que o Sérgio estava a levantar, é que se o DGPI não é eugenia, ainda muito menos é o GPS. No fundo, é o argumento do Carlos. Ainda é menos... do ponto de vista, porque no outro escolhe-se para não ter uma certa doença, aqui escolhe-se porque nem sequer vai viver ou não tem condições para ser para ter uma gravidez que continue. Exatamente. Portanto, se nós aceitamos, pois eu sei, está bem, mas eu estou a perceber isso, mas se nós aqui dentro aceitamos que haver uma lista para o DGPI, apesar das pessoas acharem que podem ser eugenia, se calhar até faz ainda mais sentido para o GPS não pudéssemos também produzir uma lista. Eu acho que se calhar precisamos de mais tempo, precisamos de mais experiência porque não temos números suficientes, se calhar precisamos de mais tempo para chegarmos a essa conclusão. Mas já agora eu gostava também de vos transmitir qual é a minha noção de eugenia. A minha noção de eugenia é tudo aquilo que é obrigado pelo Estado. Nenhum casal, que eu saiba, é obrigado a... O Estado, ou a pressão social, ou o que quer que quiser, exatamente, tudo isso é perfeito, mas eu posso ir ao extremo de dizer um casal que não queira fazer eugenia, então deve recusar-se a fazer DGPI e fazer DGPS, e aceita tudo o que vier, Mas eu tenho muitas dúvidas. Primeiro, que haja muita gente que aceite isso. E, em segundo lugar, acho que quem pensa isso não pode acusar um casal que o faz de ser eugénico. São formas diferentes de olhar para o processo. E, felizmente, na nossa sociedade, temos estas duas visões. E eu consideraria eugenia se houvesse uma lei qualquer que obrigasse toda a gente a fazer DGPI e que obrigasse as pessoas, depois de fazerem os testes, tivessem que eliminar os embriões que tivessem todas as doenças, as graves e as não graves. Isso é que eu achei que podia ser acusado como de eugenia. A forma como está, acho que é um equilíbrio que a nossa sociedade está a encontrar, que vai muito para lá daquilo que eu acharia que devia ser o equilíbrio, mas que eu também aceito, não é? Mas sinto que nesta discussão há estas duas coisas misturadas. Há pessoas que sentem que isto, qualquer que seja a forma, é eugenia. Isso é um número muito pequeno de pessoas. Pois há outras que aceitam que haja um certo rastreio para evitar doenças muito graves. E depois a definição entra o que são doenças muito graves. Essa é a grande discussão que aqui está. É muito complicado. Exatamente. Yeah.
Dar a minha contribuição. Eu tenho uma visão. Pronto, posso acrescentar se calhar alguma coisa que não foi tão dita. Eu acho que, em relação ao DGPI, eu vejo muito bem que se faça a lista, porque isso facilita, são inúmeras doenças. Nós temos o trabalho de analisar sempre que surge um pedido novo. A partir desse momento, o próximo pedido idêntico vai ter exatamente o mesmo tratamento e, portanto, acho que isso tem toda a razão de ser. Em relação ao PGS, já não tenho essa posição, porque o PGS, a noção que eu tenho do PGS é que é uma técnica que teve desde o início, ainda antes, quando se fazia, agora faz com técnicas específicas, diferentes das que se faziam, mas desde sempre, o argumento biológico, o aumento da possibilidade de abortos, das alterações cromossómicas, estava perfeito. Simplesmente, quando confrontado com os dados da realidade, viu-se que era aplicado e teve um crescimento exponencial em relação ao DGPI, era aplicado em larguíssima escala, mas depois, quando finalmente alguém teve a capacidade e a coragem, mas se calhar a capacidade foi também aqui um fator importante, de fazer o estudo que se impunha, demonstrou que, na realidade, ao contrário do que se fazia pensar, o resultado era que, com PGS, a possibilidade de gravidez era inferior a quando não se fazia nada. E, portanto, isto, o que é que fez? Pôs em evidência aquilo que já muitos tinham apontado, que havia aqui um enorme interesse económico. Pronto, isso por um lado. Por outro lado, pôs em evidência que nesta lógica do aumento das anomalias cromossomas e tal, parecia ser uma lógica perfeita, que tinha fragilidades. E depois até foram encontradas essas fragilidades, que era o mosaicismo. Viu-se que, afinal, o embrião pré-implantatório, sobretudo do humano, é um mosaico. E, portanto, quando se retira uma célula, essa célula está mal e nós queremos extrapolar para o embrião, não podemos tirar todas as células, senão depois já não temos embrião para transferir. Quando tiramos aquela célula, extrapolamos mal, porque é um mosaico, as outras não são iguais a esta célula. E, portanto, não só às vezes, e isso era um problema que as pessoas não queriam, pronto, aconselhavam sempre a fazer depois uma etapa diagnóstica seguinte, que era tirar uma célula boa, o embrião era tido como bom, transferiam e tinha anomalia, mas depois isso podia-se ver num exame pré-natal a seguir. O problema que fez com que baixasse a taxa de gravidez é que tirava-se uma célula má, o embrião era tido como mau e, afinal, ele era bom. E era por causa disso que havia estas diferenças. Pronto. É evidente que isto entrou num conflito enorme com a parte económica, não é? E, portanto, a grande razão... Eu não estou a dizer que nós temos que proibir, porque a atividade económica as pessoas vão fazendo... E quer dizer, não é toda perfeita, digamos, pode haver atividades que têm sucesso por várias razões, etc. Agora, o que me custa é que haja uma validação por parte de um organismo como o nosso, de uma técnica que não tem validação nenhuma, e é isso que eu vejo quando se fazem os pedidos. É evidente que para o casal, não é? Para o casal que está desesperado e que quer aquela técnica, pois a gente tem que deixar fazer a técnica. Então, se o casal quer fazer a técnica, nós não vamos proibir que as pessoas façam tudo o que quiserem, não é? Agora, para o crescimento de algumas empresas relativamente a outras é que é um bocadinho esquisito, e por isso é que eu não gosto quando se diz não é o casal que pediu, é nós propusemos que fazer esta técnica, quase sem indicação, nem sequer foi o casal, fica um bocadinho esquisito. E portanto é neste sentido, eu não gostaria que nós fizéssemos uma lista de coisas que aceitávamos, precisamente porque eu acho que ainda não está demonstrada a indicação. Eu preferia que não me perguntassem. Não, eu não queria proibir, mas preferia que não me perguntassem.
Mas a verdade é que perguntam e a verdade é que tu deferes. É só. E além de mais, Carlos.
Pronto, é assim, como era para discutir no Porto, mas afinal voltamos a discutir agora e também quero dizer alguma coisa. É assim. Relativamente àquilo que o Carlos, e sobretudo em relação àquilo que o Carlos acabou de dizer, então eu só tenho que dizer uma coisa, é que cada pedido que aqui vier tem que ser recusado. Cada pedido que aqui chegar tem que ser recusado. Pronto. Se não é recusado, não há motivo nenhum para a gente estar a fingir que faz. Não é? Ou seja, há critérios que a gente utiliza aqui para fazer passar. São listas, cada vez mais, listas intermináveis dos pedidos. Um já não vem porque já tem uma lista. Portanto, as duas, uma. Se nós, isto no fundo é como as barrigas de aluguer, e desculpa o termo, para mim isto não tem implicação nenhuma. É exatamente a mesma coisa. Porquê é que a gente há de estar a fingir que não vê se elas existem? Porquê é que a gente não as há de regular? E aqui é a mesma coisa, as pessoas pedem e a gente acaba por dizer que sim à grande maioria. E de vez em quando tem uma dúvida e manda para lá corrigir pedagogicamente, como diz o meu parceiro daqui da direita, sem ofensa para a posição que eu estou a chamar. E acaba por. E quando vier ter feito a tal pedagogia, vem a explicação e a gente vai dizer que sim. Então, para que é que ele vai ter aquele trabalho? Para que é que nós vamos estar aqui a chorar as desgraças e as amarguras, as infelicidades obstétricas de cada casal, quando então só passam para aqui aquelas que não tiverem dentro daqueles parâmetros que nós vamos autorizar? Quer dizer, eu penso que porque é que vamos fazer aqui uma encenação de uma situação que à partida vai sempre passar? Então, deixamos a encenação para os outros. Fazemos uma lista e dizemos este, com estas características faz parte do casting. Acabou.
Pois, é um bocado isso. O Carlos introduziu aqui um fator que ainda não tínhamos introduzido na conversa, que era o fator do benefício económico e do interesse de alguns centros em patrocinarem estes pedidos. E temos que conjugar isso com aquilo que temos falado muitas vezes, que é com a eficácia concreta e efetiva desta técnica. E, portanto, mas é o que a Ana diz e eu concordo. Eu percebo que o Carlos entenda que deve haver um grau de que nós devamos quase que simular aqui um patamar superior, uma fronteira que terá que ser ultrapassada, não é? Que devemos estabelecer aqui como é que eu me consigo explicar? Que para tentar obstaculizar este aproveitamento temos que nos pronunciar, ou seja, é aqui um entorce no processo. Ao passo que se nós viermos com a lista e dissermos que, estabelecermos uma lista e dissermos podem fazer, então aí abrimos portas a que se faça mais e mais vezes, abrimos aqui uma autoestrada para essa possibilidade. Mas eu percebo os dois argumentos. Porque o que a Ana diz também é verdade. Então, estabelecemos aqui este patamar, esta fronteira, mas a fronteira não significa nada porque eles passam todos na mesma. Portanto, eu não sei se nós não temos que nos debruçar um bocadinho mais sobre a verdadeira eficácia. E é aquilo que já falamos aqui várias vezes. Estamos ou não a vender ilusões aos casais? Eu tenho isso aqui escrito nos meus apontamentos várias vezes, sempre que falamos disto. Vamos debruçar-nos sobre isso. Estamos ou não estamos a vender ilusões ao autorizar nós, que somos a entidade reguladora, que supervisiona o enquadramento ético, legal e até moral destas técnicas. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, eu acho que nós temos é que nos debruçar sobre isso. Queremos vender ilusões? Queremos deixar os casais passarem por mais este processo, que é muito vantajoso para os centros, mas para o próprio casal não tem vantagem nenhuma, até porque em muitos casos não é o casal a pedir, porque o casal nem sabe, o centro é que sugere. Devemos vender estas... É aí que eu acho que temos que nos centrar. Na eficácia, se realmente são eficazes, se não são eficazes, porque o que se pretende aqui é que haja uma gravidez com sucesso, ou se devemos simplesmente criar esta autoestrada para os centros perceberem que, ok, então agora ainda é mais fácil nós prescrevermos PGS a todos os casais que nos surjam. Com estes critérios, com estes critérios que nós estabelecemos, dos abortos, da idade, etc.
Eu, em relação àquilo que a Carla estava a dizer, se nós devíamos vender falsas esperanças permitimos que os outros utilizem as técnicas que existem neste momento para satisfazer os pedidos e os desejos naturais daqueles que os solicitam. E posso dar um exemplo muito preciso que se passa, não é todos os dias, mas grande maioria das vezes, em relação ao PSA. Qual é o homem português que não faz PSA a partir dos 45, 50, 60, 80, querem fazer PSA? Quando toda a gente sabe que o teste é... e que se fazem diagnósticos de neoplasias ou de cancros da próstata, que nunca seriam cancros, nem vão matar o doente, e com os 80 anos, quando tens um PSA alto e um cancro da próstata, o doente vai morrer tudo menos do cancro da próstata. Qual é o médico que se recusa a fazer o PSA ao doente? É só a questão que eu te queria pôr. Estamos a vender falsas... estamos, de facto... Quer dizer, não estamos, sabemos que estamos...
Vamos para o Porto.
Para reflexão, que é assim. O Carlos, antes de mais, claro que eu estou mais do que de acordo com o que dizia a Ana. E sempre disse isto desde o início, quando a gente começou a discutir isto, que nós só tínhamos duas opções. Ou a gente tinha a coragem de dizer que não aceitamos até que esteja demonstrada a sua eficácia, ou o que se tem verificado, aprovando em determinadas indicações a realização de PGS. E o que eu estou a dizer não é facilitar ver uma autoestrada, é justamente só tipificar aquilo em que a gente tem decidido. Mas agora, o Carlos levantou aqui um problema que, para as pessoas que não estão na área, poderá não terem conhecimento disto, que é o seguinte. Quando o Carlos diz que, do ponto de vista teórico, faz todo sentido a gente pensar que um embrião que tem cromossomas normais tem mais hipóteses de dar uma gravidez bem-sucedida do que um embrião que é cromossomicamente anormal, até porque a gente sabe que as anomalias cromossómicas são uma causa importante de falha da implantação. O que o Carlos disse era que, sabendo que o embrião é constituído por um conjunto heterogéneo de células, umas que podem ser normais e outras anormais, rejeitar com base numa amostragem de uma célula, que é anormal por acaso, não quer dizer que as outras normais não fossem essas que dessem origem depois ao embrião e que ele pudesse ser saudável. E, de facto, isto é verdade, sobretudo quando as biópsias eram feitas ao terceiro dia. Atualmente a tendência tem sido, além do mais, essas técnicas iniciais eram dirigidas a meia dúzia de cromossomas. Hoje em dia, com as novas tecnologias, aquilo que tem sido possível é, em vez de fazer a biópsia no terceiro dia, fazer numa altura já mais desenvolvida do embrião, em que já é um blastocisto, já tem mais células, em que se tiram bastantes mais, e são analisados não meia dúzia de cromossomas, mas os 23 cromossomas. E esse problema do mosaicismo parece largamente ultrapassado com estas tecnologias. Todos os estudos, mesmo de académicos, não têm provavelmente interesses comerciais necessariamente nestas questões, têm demonstrado que esses problemas do mosaicismo, que nos levariam a rejeitar embriões com base numa célula normal, mas que apesar de tudo poderiam gerar um bebê normal, essas novas técnicas ultrapassaram este parecem ultrapassar este problema. É verdade que ainda não há esses dados todos, mas isto é verdade ou não? Com estas novas tecnologias é possível analisar não 6 cromossomas, mas 23, e minimizar os problemas que decorrem de uma amostragem de um número insuficiente de células. Atualmente, parece haver uma grande correlação entre os achados ao quinto dia com base numa amostragem grande de células e a constituição cromossómica do embrião. Portanto, isto é só para a gente refletir também na próxima vez.
Falado muitas vezes e se continua a falar, apesar de ainda haver uma dúvida no ponto seguinte de alguém nessa área, é quando completa o período de os 3 anos até agora, se deitam fora os embriões ou se contacta, manda uma carta com aviso de recepção a dizer que se não disserem nada, considera-se que pronto. Mas isto é para estes. Agora, o que está aqui em discussão são os que foram congelados antes de haver a lei, portanto, ou seja, antes de 2006, há 11 anos, e esses é que o Alberto lhe faz muita impressão, deitar fora espermatozoides, etc., com medo que alguém venha pôr em tribunal, como aconteceu uma vez no passado. Quanto a mim, enfim, isso não tinha dúvida nenhuma, o problema mais de sensibilidade é os embriões. Agora, vamos escrever uma carta para um casal que há 20 anos congelou embriões e vamos mandá-lo para, mandar a carta para onde? Para a nuvem?
Pois mudaram.
Havendo uma morada, mandava-se a carta e ok, era devolvida, tudo bem, na maior.
Mas havendo uma morada, vem uma senhora aos pulos, que bom, não me lembrava que tinha embriões. Ah, agora já tem 52 anos.
Exatamente.
Oh, pá, eu já não posso transferir. Quer dizer, isto é um contrassenso prático, eu clínico. E ao vosso e dizer, então é que eu não faça mais pálida ideia, onde é que está o problema?
Não, mas eu acho que o problema, portanto, é quanto aos...
Pois, se em relação aos espermatozoides e ovócitos, alguém não se... Ovócitos nem há desde antes, mas espermatozoides, alguém há mais de 10 anos não dá cavaco e agora vem exigir seja o que for, quer dizer, isto é uma coisa que não faz nenhum tipo de sentido. Quanto aos embriões, claro que eu percebo que em abstrato... Os embriões não estão nada abandonados, os casais estão interessadíssimos neles e por isso não aparecem há 12 anos, mas tudo bem. Agora, logisticamente, pode sempre pôr no nosso parecer que se devem fazer esforços para contactar os casais, mas isto não tem execuibilidade prática.
É assim, a perception é uma coisa... É uma coisa muito complicada e às vezes a percepção acaba por se tornar mais importante do que a essência. E, portanto, se calhar é capaz de ser bom nós fazermos uma transposição daquilo que dissemos em 2009 para esta norma transitória, que é fácil de pôr, e toda a gente fica em paz consigo próprio. E pronto, e o problema resolve-se. Mas há aqui uma outra questão que é, que também foi suscitada, esta foi pelo Bloco, que é, portanto, no artigo 16, diz assim: decorrido o prazo de 5 anos, sem prejuízo das alterações previstas no anterior, portanto, que é o que passa para 10, podem os espermatozoides, ovócitos, tecido circular, tecido ovário, ser destruídos ou doados para investigação científica, se outro destino não lhes for dado. E o que eles perguntam é, então aí não pode ser utilizado para doação para terceiros?
Se os próprios não levam a autorização.
Não, mas...
E além de mais, não foram escrutinados, isso está na... Vocês
têm visto, está na... Sim, 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 sim.
Não foram rastreados de acordo com a legislação atual, não podem ser mudados. Não, mas agora podem ser...
Não, mas é que esta norma... Mas há uma coisa, esta norma aqui agora, esta norma agora também tem aplicação para o futuro, desculpem lá. Esta norma tem aplicação para o futuro também. Portanto, para o atrasado tudo bem, mas tu, e agora, para, ou seja, para novas situações, portanto, já os consentimentos informados.
Isso já foi contemplado que nem está a hipótese de doação a terceiros, os consentimentos informados, partiu do princípio que os rastreios são forçosamente diferentes e que seriam situações que logo para a partir de não, não se poderiam viabilizar.
Mas há uma coisa, mas espera, deixa-me. Há aqui uma questão. Pode ter havido também, lá ver, pode ter havido também algum embrulho
pode ter a ver também alguma é assim, porque este, não, é que esta norma agora, ao contrário, esta norma agora passa a ficar para futuro também.
Mas nós tirámos os nossos consentimentos informados para
terceiros, porque a dádiva para terceiros implica rastreios, pelo menos cariotipo, implica rastreios de situações que não devam ser passadas a terceiros e que o próprio já tem e, portanto, não precisa. Os próprios são rastreados só do ponto de vista viral para não infectar o laboratório. E não se vão dar esses gametas a terceiros quando os dadores terceiros têm que ser escrutinados de acordo com outra bateria. Por isso, nós tiramos do consentimento informado a hipótese de doação a terceiros dos gametas. Os gametas só podem ser doados para a investigação. Quando a preservação é do próprio, para o próprio... Isso era para uso próprio, por isso é que eram os tais 5 anos, etc.
É claro, não é porque dizem. Não, diz que não.
O que é que tu queres dizer? Qual é a frase? Desculpa.
Não necessariamente. Só uma coisa. Porque aqui não é dádivas, porque isto é para uso próprio. Epa, aí vai, aí vais dar mais confusão. É assim, eu acho que esta formulação, apesar de. É que causa menos embaraços. Apesar de tudo. Pedido das pessoas beneficiárias e situações identificadas, o diretor pode assumir as
pessoas. Não são pessoas beneficiárias, elas são as originárias do produto em causa. Podem vir a ser beneficiárias, mas quando mandam consular, ainda não são beneficiárias, são só a origem do
de criopreservação. Eu acho que, apesar de tudo, esta expressão é que dá menos problemas.
Se bem que aqui se pode também mandar um problema a pedir, isto já sou eu, não é?
Botão, botão, menina, botão, botão.
A pedido das pessoas, quando é que este pedido deve ser feito?
É depois antes de 5 anos.
Depois ou antes de, antes de dizer, se antes completar, de completar antes de se completar 5 anos.
Pois.
Presume-se, não é?
Eu acho que, afinal, esta formulação é a que causa menos problemas.
Desde nós, a confusão, não pensa que é para terceiros e que há outros.
E que há outros beneficiários, se achas que não há
esse risco. Essa é a minha preocupação.
Se não houver esse risco. Não, porque nós lá em cima já dissemos que é recolhido para uso próprio.
Pronto, ok. E que são as pedidas das pessoas a quem foi recolhido o material biológico recolhido no controle?
Pode ser. É mais comprido. Ouve lá, tu é que gostas de poupar nas palavras, mas isso é melhor. Portanto, a pedido das pessoas, diz lá outra vez, a pedido das pessoas quê? Não.
A quem foi recolhido
o material biológico.
De quem foi recolhido o material genético referido? Biológico. Biológico. Não. Epá, estava aqui escrito biológico. Não. Epá, está aqui biológico. Pá, juro solenemente que minha honra, está aqui biológico. No ponto 1. Portanto, a pedido das pessoas. Em situações de vida justificadas, o diretor pode assumir blá blá blá. Decorrido o prazo de 5 anos, referido no número 1, sem prejuízo de alterações provisórias. Oh, eu, por acaso, isto aqui é que não. Decorrido o prazo referido no número 1 ou
também sem prejuízo das alterações
previstas no número 2. Também, ok, pronto. Tanto faz, ok, pode ser, pode ficar assim. Também é conveniente também não molestar os proponentes do texto alterando muito, não é?
Sim.
Está a ver, a questão da percepção é uma coisa muito, muito importante. Podem os espermatozoides ser destruídos ou doados?
Para a investigação científica.
Que é o que lá está, exatamente. Pronto.
Eu pensei que nós tínhamos tido algum cuidado com as imagens do Ministério. Portanto, aqui não há nada para terceiros.
Exatamente. Ok. O destino dos espermatozoides, blá, 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 para fins de investigação científica, visto no anterior, só pode verificar-se mediante consentimento livre, etc, etc. Consentido na doação nos termos do número 3, não é número 3. Consentido na doação... Ah, pois. Pois. Subsequentes aumenta a corporação.
Se não tiver havido união em investigação, também se considera que aqui só ocupa espaço, de certa maneira. Aqui há um problema, aqui
continua a ser só
ventas, não é? É só indecido. Os embriões não estão antigos aqui.
Não. Agora, peraí, se não for consentida a doação nos termos do número 4, porquê número 4?
Isso não sei, porque já ainda não temos essa visão ali do número.
Se não for. Não, o número 4. Então, devia ser número 3.
vai para o 6, vai para o 6. É que está aqui assim. Não, mas é assim. No número 5 diz, consentida a doação nos termos do número 3, e agora aqui no número 6, se não for consentida nos termos do número 4... Não, o 4 é que diz que tem que ser por consentimento livre no...
Mas aqui eu acho que a questão é, se não for consentida pelo consentimento informado, que é...
Três é o próprio, se quiser, pode doar para a investigação. O ponto 4 é, mas se ele não quis, se não assinou o consentimento informado. Não.
Portanto, ou seja, ok, isto era só para. Aqui no número 4 já está dito só pode. Portanto, eu diria nos termos dos números 3 e 4.
É, está bem.
Os números 3 e 4.
Há aqui um detalhe, desculpa, Leurica, há aqui um problema para mim, que não sei se está previsto noutra área deste texto, que é, se nós tivermos em vista que tecido, e então tecido ovárico, de certeza, ovócitos talvez, mas espermatozoides muitas vezes, podem ser colhidos aos 15, 16, 17 anos para preservar o potencial de serem usados 20 anos depois.
Pois foi o que eu disse lá no curso.
Estamos aqui a pôr como obrigação ao fim de 10 anos de mandar para o balde.
Não, que há aqui o número 2 diz que este prazo de 5 anos, o novo prazo de 5 anos, é sucessivamente renovável por igual período. Ok, isto dá só 15 anos. Não, estou a falar só para o número 2.
Só dá 15 anos.
Só dá 15 anos, pois.
Mas sucessivamente não quer dizer que...
Por igual período.
Mas não diz uma única vez, pode ser igual período, faz o
sucessivamente. Então é por iguais períodos. Sim,
estamos
também
à partida a criar uma exceção para aquilo que é essencialmente um projeto de longo prazo.
É que isto poderá ser renovável por iguais períodos, e eu tirava sucessivamente e estabelecemos algum limite ou não?
Não, isso aí entra na área técnica ou científica, sei lá, daqui a 20 anos, se calhar, e já se podem liofilizar as pernas dos olhos.
O direito pode assumir a responsabilidade de alargar o prazo por um novo período, o qual, portanto, em vez de sucessivamente, é o qual poderá. Ouçam lá. O qual poderá ser renovado.
Pois.
Portanto,
renovável
por
iguais períodos sucessivamente.
O qual poderá sucessivamente ser renovado por iguais períodos. Qual poderá sucessivamente ser renovado por iguais períodos? E depois eu punha aqui um número 7, que é as doações para terceiros, não é? São reguladas pelo disposto na lei número não sei quantos. É só para não nos obrigarem a fazer uma declaração interpretativa, mas tudo bem. Teoricamente não é.
Ali na lei, né, que não há uma única janela para a interpretação duvidosa.
Isto é para o uso próprio e para...
Exato. Exatamente. Põe-se aqui na exposição de motivos. Embora, há uma coisa muito gira que é esta. Agora, é assim... Esta exposição de motivos não vai aparecer na lei. Portanto, esta proposta de lei vai dar origem a uma lei. Reparem na 32, na 25 e na 17. Não tem. Claro que esta exposição de motivos, portanto, é sempre útil. O quê? Não, pode ser por um 16B. Por um 16B. Não, isso é o Presidente da Comissão de Saúde é que vai dizer isso. Os outros acho que não vão. Ou, talvez a Teresa queira dizer.
Acho que é importante que seja muito claro logo no início que isto é só tudo para. Faz todo o sentido.
Mas se o artigo, o nome é destino a dar e não quer que ele observar pelo uso próprio e que todas as alterações, quando muito pode doar a investigação, que não há abertura nenhuma, claro que alguém pode dizer que por omissão poderia ser para.
Mas não há um outro
meio. Ah. Não, é o que eu digo, vá, de acordo com o artigo 9 do acordo no, é assim, de acordo com o artigo 9 do Código Civil, um jurista mediano não precisa do 16B. Mas pronto, mas é assim. Se calhar até é isso, depois fazemos uma declaração interpretativa sobre isso.
Pronto, ok.
Então, tira daqui. Agora, relativamente então aqui. Agora, há questões, objeções de ordem. De ordem. Enfim, mais formal. Mas já agora, é assim. O artigo 16. Fala de registro e conservação de dados. E diz: os dados pessoais relativos aos processos de PMA, blá 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 blá. É aplicada à legislação da proteção de dados pessoais e de informação genérica, não sei o quê. Em diploma próprio, de acordo com a especificidade dos dados relativamente à PMA, é regulamentado o período de tempo durante os quais os dados devem ser conservados. Ou seja, 16A não tem nada a ver com o 16. Também não podemos pôr isto ao pé do 25, porque o 25 é no capítulo da fertilização in vitro. E isto também não tem nada a ver com fertilização in vitro. Eu, apesar de tudo, parecia-me que seria, mas aqui isso é mais dirigido, se calhar, à Carla. Vocês, não é a vossa área. O 18, sim, são opiniosos. Sim, são opiniosos. Nós também somos opiniosos, embora menos, relativamente às outras áreas que não são da nossa especialidade. Mas eu parecia-me que isto ficava melhor junto do 18, que ao menos se refere à compra ou venda de óvulos, sêmen, embriões e outro material biológico, em que diz... Não, isto não tem nada a ver com isto. Sou um rapaz mais precavido. Eu sou um rapaz mais precavido. O artigo 18 diz: é proibida a compra ou venda de óvulos, sêmen ou embriões ou de qualquer material biológico decorrente da aplicação das técnicas de PMA. Pois o 19 fala da inseminação artificial. Portanto, este artigo necessariamente tem que estar.
Esse artigo, agora, esse novo que estás a dizer, diz o quê?
Não, este é o 16A.
Sim, o que é que esse diz?
É o destino dos espermatozoides ovócitos de circular. Não, é tudo isto. Agora só estou a dizer é que onde é que o vamos meter aqui? Não sei, mas então, Carla, agora a sério. Pois, exatamente. É que pôr isto ao pé do 16, o 16 não tem mesmo nada. Mas isto não são dados. Mas isto não são dados. É que isto não são dados. Isto não são dados.
Não podia ser depois da mulher. Isto acontece. Não há um artigo sobre a mulher.
Não.
Isso é mais
profundo. Então punha-se no fim. Quer dizer, vamos lá ver. Antes do 19 tem que vir, de certeza. Mas eu acho que, apesar de tudo, sistematicamente, era capaz de ficar melhor no 18A, no fim da linha, do que... Não, 18 é aquela.
O doutor vai ter que ser destino a dar
Não, isto é só uma coisa. Portanto, as outras, os artigos a seguir, depois tirando-se depois a partir do 30, que é outra coisa, mas tanto do 19 ao 29, isto tem a ver com técnicas específicas. O capítulo 3 é a inseminação artificial. Depois o capítulo 4 é a fertilização e o 5 o diagnóstico genético para a implantação. Depois os outros capítulos é a organização e as sanções.
E este capítulo
2,
o que é que é?
O capítulo
2 é a utilização das técnicas.
Pois. Só se puséssemos para o, 10, para o 11.
Para o
10, desculpa, o 10A, quero dizer.
É antes, é isso que eu estou a ver, porque se fala da investigação com o concurso em embriões, mas fala da regulação dos espermatozoides.
O 10A, é o 10A, não é?
É.
Pois. Em termos sistemáticos, pois. Agora, relativamente ao artigo 3º, diz. Não, decorrente. Não, mas é uma coisa. Se uma pessoa tiver a expulsar material genético sem ser no âmbito da aplicação de uma técnica de PMA, não sei se pode. Se calhar já se pode comprar, não sei. Mas então ficamos no 10A. Ok, então agora relativamente à norma transitória. Seria de passar para aqui voltamos então à declaração. Isto podia ficar o 1, portanto, agora, e depois no 2 pormos a nossa, aquela coisa de enfim, dos cuidados que devem ser tidos.
Então, se o 1 já fica, se podem destruir, então a seguir não é preciso.
Não, pode.
Estas
duas, uma, ou se pode, ou se põe aqui, ou se põe aqui a seguir por determinação do diretor no A, depois de não sei o que, fico, pode, também se pode pôr isso, não é?
Ou então deixa-se aqui só os pernos, olhos, ovócitos, etc. E o ponto 2 que diga respeito só a embriões, seguindo-se as considerações que nós tínhamos na deliberação de 2009. Não sei. Ou pode ser aqui só depois.
É que não tem justificação, não é? Pois. Então, depois dávamos para. Punhamos os espermatozoides, ovócitos e tecido circular de cidade lá, tinham sido criopreservados. Agora há uma coisa. Se calhar não vale a pena, mas tenho que pôr isto à vossa consideração. Que é. Um argumento que eu utilizei, para mim é importante, mas admito que possa não ser a coisa mais importante do mundo, para mim é mais importante o facto de nós termos estabelecido o nosso regulamento, porque é a partir daí que o rastreio e tudo é feito como, digamos, foi pelo menos tornado obrigatório a utilização desses critérios na seleção do material biológico, não foi com a lei, foi com o nosso regulamento.
Já existia a lei...
A 32.
Não
existia, mas existia a diretiva. Porque a diretiva que estabelece...
Mas não estava transposta ainda.
Não. Sim, mas não estava transposta. Depois. Era.
Não, e eu acho que não tem interesse a gente estar aqui a entrar nesses detalhes, que pôr na letra da lei que não podem ser doados por isto ou por aquilo.
Não, 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 não. Agora estamos na destruição.
Portanto, ali refere-se à lei 32 de 2006 e eu continuo a dar-lhe uma lei
Não, não, mas já, já lá vamos. É, pode ser, está bem. Fica aquele hiato, é de saber aqueles que foram criopreservados entre...
Antes da entrada em vigor...
Do nosso regulamento. E dos nossos regulamentos. Que a verdade é esta, independentemente da diretiva, só com o nosso regulamento é aquelas coisas que começaram. Tornou-se. Exatamente.
Tornou-se evidente o rastreio, mas não estamos a falar de rastreios. O que interessa é há os embriões que ultrapassaram há muitos 3 anos que diz ali a lei de 2016. E, portanto, a nossa posição é que devem ser contactados pelos casais, ou que deve ser feito o esforço, ou que deve ser. Etc., mas acabou-se. Não temos que pôr ali em letra de lei porque não podem ser doados por isto ou por aquilo.
Não, 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 mas não é só isso. Não, a questão não é essa. Mas então, e o que é que se faz? O que é que se faz aos embriões, aos espermatozoides, ou vossos blá blá blá, que foram criopreservados entre o momento da entrada em vigor da 32/2006 e o momento em que nós. Está bem, ok. Está bem. Então, pronto. O número, a norma transitória, depois já vamos ver se pode ser assim artigo 3º ou se tem que ser de outra forma. Portanto, será, ponto 1, os espermatozoides, ovócitos, blá, 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 blá. Exatamente. E depois o ponto 2 será os embriões... Portanto, criopreservados em data anterior, em vigor da 32/2006, podem ser descongelados e eliminados por determinação do diretor do centro após. Como é que está na nossa
agora,
coisa?
Adaptar a deliberação.
Pois.
Pois não, aqui foi uma sugestão só que a gente fez. Sugerindo nessa carta. Então será isto, portanto. Determinação do diretor, depois de prévio contacto. Quando, de prévia tentativa de contacto com o quê? Com os titulares do material biológico.
Mas o biológico é que está com o valor legal que tem. Eu não faço ideia, que tem a ver com os casais originários.
Ou das pessoas de quem foi recolhido o material biológico.
Não, os embriões não foram recolhidos.
Não, não, das pessoas de quem foram, exatamente. Então, ver, rubbing off, está aqui o rubbing off. Não, dos casais, que neste caso aqui são casais. Aqui são só casais. Dos casais de quem foi recolhido o material biológico, do qual estes são originários. Depois,
pode haver aqui embriões com esperma de adulto que são a mesma do casal, portanto pode não ter sido recolhido o esperma do filho.
Então será das pessoas?
Das pessoas não comemos das duas, não só dos casais originários, dos casais originários sem ter.
Não, então, mas espera aí, então, é possível os titulares, porque estes espermatozoides são do casal, mas podem ter sido obtidos com doação. Então, portanto, é dos casais titulares dos mesmos. Põe titulares, que é o que eu. Feito. Dos casais titulares dos mesmos. Portanto, diretor do CMA, após tentativa de prévio contacto. Não, após contacto quando possível, pós-contacto quando possível com os, com, acho que é melhor ficar assim, pós-contacto quando possível com os titulares, com os membros do casal titular do mesmo. Os membros do casal titular do mesmo. E depois punha um número 3, que é caso, caso esse contacto seja... seja impossível ou na falta de resposta... à comunicação prevista no número 2, o diretor do centro do PMA poderá determinar a descongelação e eliminação dos embriões. Agora, há aqui um problema que a Carla não está aí, que é novamente de questão sistemática, porque eu acho que isto aqui devia ser um aditamento, um artigo A32-2006, em vez de ser uma norma transitória, é aditar-se um 47A ou um 48A. Não sei qual delas é que será melhor, em vez de ser um artigo 3º, porque o artigo 3º é uma norma transitória desta lei e não é isso que se pretende. O que se pretende é uma norma transitória relativamente ao 32/2006. Agora aqui o 47, oh Carla, está aqui também, eu também tenho que contar consigo. É assim, isto não pode ser artigo 3º porque, não é, porque senão é uma norma transitória desta lei. Tem que ser uma norma transitória da 32/2006. Portanto, isto terá que ser o artigo 2º. Aditamentos à lei 32/2006 é. São aditados à lei não sei quantos e não sei o que mais os artigos 10A e não sei quantos A com a seguinte redação. Essa aí, acho que, essa aí não tenho dúvidas. Agora, tenho dúvidas é se isto devia ser o 47A ou o 48A. Sim, sim. Não, tem que ter um artigo, claro. Não. É, portanto, é para o fim, 47 ou 48. Eu, à primeira vista, parecia-me que seria um 47A. Parecia
47. 48
pois.
É a
argumentação. Pois, é 47A, não é? Essa foi a minha primeira inclinação. Não é? Não tem nada. Isto não tem a ver com o 16A, isto tem a ver com o 16A e com o 25.
Pois, que vai para as discussões finais.
Pois.
Mas a nota transitória tem que ficar no artigo em si, não?
Tem que ficar no diploma. Isto é uma norma transitória deste diploma. Isto é deste diploma. Isto não é uma. Porque senão é uma norma transitória desta lei. Pois. Estamos de acordo, não? Pois. Essa foi a minha primeira inclinação também, mas pronto, a second opinion é melhor e portanto o nosso parecer é esse e agora são 4h20. Não temos o 6 transita para o Porto.
O ponto 100 vai para o Porto.
Então, mas porquê? Bom, o que é que é isto? Só agora, o que é que é o 7A? Isto é para informações assim. É aquela treta do coisa?
Não tinha ficado em ata, doutor. Exato, não tinha opinião. Ficar em ata nesta.
Ah, pronto.
Então
é assim. É assim, ok. Ok, se quiserem, aceito, mas não é. Portanto, isto foi este pedido do quer dizer, Presidente, aqui o par, disse, olha, aqui o doutor Francisco Jorge fez uma queixa de si. E depois diz, no fundo, é o que elas aqui A senhora chefe de gabinete diz, remete a vossa excelência isto. Eles não me dizem para eu fazer o que quer que seja, não é? Eu é que depois respondi porque achei que tinha que responder. E entre...
Faltava isso.
O quê?
Foi-nos dado conhecimento que já foram autorizados os custos de realização do DGP.
Pronto. Ou seja, aquela minha agressiva... E é isso que me interessa mais. Portanto, eu dou-vos conhecimento que ouvi isto e que, entretanto, na sequência da minha mal educada... do meu mal educado parecer.
Não,
a coisa é assim, em qualquer dos casos, eu acho isto, a posição jurídica que sustentou aquela decisão, que eu não vou adjetivar, o que eu disse ao Sr. Presidente da Assembleia da República é que aquilo envergonharia um mediano estudante de direito e um mediano estudante de medicina. Mas isso, pronto, ok. Pronto, mas portanto, okay, se quiserem manifestar a solidariedade, ok, mas pronto, também não quero que vocês. Não quero que vocês fiquem comprometidos. O quê? Opa! Então, olha, as melhoras, hein? Tá, as melhoras. Este pedido de autorização.
Nós circulámos na altura este jornal e vimos, não obtendo nenhuma resposta, e era importante porque isto era para dar o ponto de situação como é que o projeto de investigação estava, mas também tem aqui, neste último parágrafo, um pedido de autorização para um pequeno ajuste do desenho do projeto. Portanto, também é preciso dar a resposta.
Pois, eu por acaso estava à espera da opinião aqui do Carlos, que foi isto bom. É mais laboratorial, mas pronto,
primeiro ele dá-nos informação, porque nós pedimos informações periódicas e, portanto, dá-nos informação de que dos primeiros embriões descongelados obtiveram um número até muito superior ao que tinham estimado de embriões evolutivos para poder fazer os estudos. Ainda não têm os resultados, enfim, é habitual. E depois pedem para fazer uma pequena extensão desse estudo, um pequeno ajuste para melhor interpretação dos dados, mas não é propriamente para utilizar mais embriões sem, enfim, sem isso passar pelo nosso escrutínio, se for o caso disso. É os que vão estudar fazer uma avaliação adicional. É. E eu não vejo aqui nenhum problema nisto, porque os embriões são... porque o que eles vão estudar outras áreas genéticas e aqui é só... Aqui. Não é caramacho, mas era qualquer coisa parecida.
Era
tipo...
Portanto, então nós damos o... Portanto,
é só para dar talismã.
Desculpa, só uma coisa. Nós autorizamos este coisa. Ok. Pronto. Não tens que autorizar.
Sim, sim.
Pronto. Portanto, autorizamos.
Dotação cromossômica é porque o Sérgio é brasileiro.
Sômica, cromossômica. É uma dotação cromossômica. Ok. Portanto, foi aqui é concedida a autorização. Então, relativamente a isto, então... O quê?
Eu sabia que já podia tirar dúvidas desta reunião.
Não. Pedido de esclarecimento acerca do destino dos embriões em caso de morte do parceiro. O que é que foi que aconteceu? Qual é o pedido de esclarecimento? Desculpem lá.
Aqui não querem esclarecimento. Aqui é uma pergunta porque
morreu um senhor, tem um embrião que ficou e ele já morreu e não tem...
O senhor morreu subitamente e não deixou nenhuma manifestação, nenhuma declaração escrita quanto ao destino dos embriões em caso de morte.
Então, olha, chapéu.
Já temos...
último, dizendo que atualmente a lei de PMA permite que haja tratamento de mulheres sem companheiro. Só não sei, eles dizem que vem anexo o consentimento, mas eu não li,
não,
nem
mas
sei
ele
se
diz lá em cima que ele não deu
consentimento. Se é depois de morto, mas eu não sei se,
morto, não deu.
Se deu autorização para doação de embriões.
Não deu mais nada.
Não, ele não manifestou nada a propósito. Se eu morrer, o que é que acontece? Agora, no consentimento informado que assinou quando foram congelados os embriões, já está lá, no caso de não usar... autoriza doação para investigação ou autoriza doação para terceiros. E ele garantidamente não vai usar, infelizmente. Portanto, se eles tiverem, o casal tiver doado ou aberto a hipótese de doar para terceiros, a senhora está-se a candidatar a ser a terceira.
Mas o grande problema é que aquilo aí é... Exatamente, é o problema da depois de ser anónimo.
Pois,
mas
essa
ela não
parte
pode ser
aí.
Terceira porque ela é primeira, porque como é que ela quer ser?
Pronto, ela não quer, ela que estava a interpretar. Mas há de qualquer forma na legislação a hipótese de transferir embriões pós-mortem, desde que passado o período de seleção, não sei o quê, não sei o quê. Claro que isso está previsto e está escrito de uma forma que dá a entender que é numa situação em que não se tenha feito transferência a fresco, mas isso é para aqueles senhores que morrem entre a punção e a transferência, que é um de ser poucos, felizmente. Se isto for entendido como havendo embriões do casal, aqui a senhora pode invocar quer o benefício para a criança de ter um irmão, se for verdade, que resulte, quer o tal período de reflexão que já passou e que ela continua a considerar pela positiva. A chatice é que não há opinião do marido. Sim.
Ela só quer no futuro.
E agora quer.
Sim, isso acontece.
É preciso ela assinar algum papel.
Não é ela, é ele.
Ele é que pode ser pós-morto.
Não, é assim,
uma ação espírita.
Para a transferência de qualquer embrião criopreservado tem que haver a autorização da mulher, que enfim basta estar presente para autorizar, mas tem que haver a autorização escrita do marido. E aqui não temos o marido. Portanto, esta é uma transferência de embrião pós-mortem que está aí num artigo qualquer.
É o 22, número 3.
Como possível depois de um período de reflexão, etc.
O 22, número 3 diz.
Não quer com viúva, quer com mulher sozinha.
Não, não, isto aqui
não,
isto é tendo em conta, isto já são coisas do Vladimiro, isto não é ela sozinha, isto são as coisas que são escritas pelo médico.
Não, a situação é muito simples. Eles fizeram dois embriões, um foi transferido, um foi transferido.
A dúvida é saber se pode transferir, quer dizer, ela candidatando-se a isso, na qualidade de...
Ela não é herdeira das coisas.
Está bem, mas ouve.
Sim, mas isso já há uma criança, portanto, aí
não, mas
até há
é,
outra
isto
coisa.
É o 22, número 3, não é?
Sim. O que é que diz, lê lá?
Não, é isso. Que tu disseste, é por ilícita a transferência pós-mortem para permitir a realização do projeto parental.
O problema
claramente
é que claramente
está escrito.
Por escrito é que não está.
Não está. Pois, bem.
Ah, isso aí, candidato.
Não, isso aí é o problema, isso não é anónima.
A doação, mas é... anónima e Deus sabe qual é o embrião.
Claro, ver. Eu acho que esta, quer dizer, a resposta mais imediata é não, mas vemos isso depois.
Fica
no
para o Porto.
Fica para o Porto. Agora,
Porto,
admissão.
Já não porem mais nada.
Vá, admissibilidade do recurso de doação de embriões em mulheres.
E não serem mortos.
Espera aí.
Nas últimas 3 semanas tem estado cada dia 4 graus mais do corpo que
lhes dão. Exatamente. Okay. Eu também tenho dado.
Vamos lá. Está bem que hoje.
Hoje quando eu saí estavam.
Jovens. Eu sei que tu vais de Uber e que fazes o favor de levar a Carla. Ou a Carla faz o favor de te deixar transportá-la. Exatamente.
Esta é muito interessante.
lícito para mulheres solteiras ou mulheres sem parceiro masculino receberem embriões doados que foram destinados à doação numa época em que os doadores tinham em vista casais inférteis que precisassem de embriões. E agora? Este é muito interessante.
Este é muito interessante.
Esta é boa para o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Não havia esta abertura tão pouco. E eu próprio reconheço-me a dizer aos casais, quando transfiro os embriões, tem aqui um novo consentimento informado para o caso de não quererem ou não os conseguirmos contactar, qual o destinador aos embriões daqui a 3 anos se não pedirem prolongamento. Ou para outros casais que precisem, o que é raro, ou para investigação. Ora, ou para outros casais, é a conversa até agora, que agora não é doação para outros beneficiários em geral. Mas estes consentimentos não abriam essa hipótese. E agora?
Mas diz o que é, qual era o texto?
Qual era o texto do consentimento? Dizia para outros casais.
A outros casais.
Essa
está
aberta, é sua, mas
tanto faz. Não, está. Mas a minha está quase cheia. Exatamente.
Mas agora, a ver. É perguntar. Não, aqui é perguntar. É perguntar, mas sendo clarificado que na ausência. Não, eu acho que esta podemos dar agora aqui. Portanto, devemos perguntar aos casais. Exatamente. Não, ok, isso era. Pois, mas é que aí é que está. É que eu agora ia pôr a cláusula genérica da doação de corpos.
Não,
mas é assim. Não, mas então.
Não.
É assim. Então sugiro duas situações. Se mandar a carta e a carta for recebida e não houver resposta, que se entenda o silêncio como de concordância. Se a carta. Está bem, vamos por maioria, então decide-se por maioria. Se a carta for. Não for recebida, então aí não se pode presumir nada e, portanto, não pode ser utilizado.
Podia ser utilizado para casais
heterossexuais. Ok? Não é nada, mas o que nós já decidimos é que vamos perguntar aos casais. Diga lá, podemos alargar isto? E, portanto, e agora é, se a carta for recebida e eles não disserem nada, presume-se que concordam. Se a carta não for recebida, presume-se que não concordam.
Tem que ir escrito na própria carta, como vai...
Exato.
...para os que desapareceram, que se mantém, se não respondem no prazo de 30 dias, se mantém a decisão de um consentimento informado que assinaram anteriormente. Aqui é, se não for recebida resposta no prazo de 30 dias,
presume-se que
aceitam o alargamento dos
benefícios. Exatamente.
Desculpa, é só para complicar, então, não sei. Sim. Mas imaginemos que o casal responde, ele tem que responder por carta, então, também registada com aviso de recepção, para ter a certeza que nós recebemos essa história.
Se quiser.
Se não quiser, como é que ele pode dizer assim? Eu disse que não queria. Como é que vocês utilizaram esta história? Então é isso. Então eu acho é que nós devíamos, então...
Perdão, irmã. Carta ou e-mail? Mandar... Agora, opa, obrigar uma pessoa a pagar os custos de uma carta registada, pelo amor de Deus.
E nós não podemos mandar um envelope, não podemos enviar já um
cartão para a interessada? Nós somos nós, atenção. Isso é o centro, não é?
É?
Para já, ponto 1 é o centro. E o RSF fica caro. Não, se tu disseres expressamente, olha, que eu vou interpretar o seu silêncio como tal, a pessoa está avisada.
Mas
Põe-me aí o Código Civil, que é para eu te mostrar o artigo. Não, mas o centro vai... Não, vamos lá, espera aí, vamos lá.
Um centro pode mandar registar com aviso de recepção. Sim, sim, pode ser, se a pessoa estiver muito preocupada, se a pessoa estiver muito preocupada, se calhar...
Não, por e-mail, tem que ser escrito, tem que ser escrito. Tem que ser... Tem que ser escrito, tem que ser escrito. Portanto, o centro tem que mandar por carta registada... Com aviso de recepção. Mas a pessoa pode responder por carta simples ou por e-mail.
Tem que vir alguma coisa física.
E, portanto, na carta vai dizer que se não, portanto, não responder, que se presume que, ou que se considera, a falta de resposta é considerada como significando a aceitação do alargamento do coisa. 17/2016 de... Não sei. Claro, como é óbvio. Ok. Interpretação acerca do uso do documento de estipulações... Qual é que é a dúvida que eles têm? Não é, não? Ah, sim, sim. As outras vão para o Porto. Por isso mesmo, esta, eu não percebo. Qual é que é
a dúvida? A pergunta no fim é simplificando finalmente...
Ah, ok. Claro que sim.
O que é que dizia, o que é que diz o texto da estipulação? É só modificação dos...
Mas não tem umas linhas em branco.
Anterior, ou também é descongelo, se não sei.
Mas não tem umas linhas em branco também. Tinha ideia de que eu tinha umas linhas em branco. Tu, não é indo escolhas de lugar. Não tem mais linhas em branco no final. Tem. E mais de claras. Estás a ver? Não, é coisa essa. E mais declaramos.
Isso é mais, mas antes do mais, o que é que lá está das declarações do material? Pede um qualquer certo. Portanto, a não autorização de declaração, a não autorização. Portanto, aqui é mudanças de opinião. Mas também está ali e consentimos na descongelação imediata dos embriões. Como dizem assim, e consentimos na descongelação e eliminação dos espermatozoides e ovócitos. Portanto, se já lá diz isso,
está lá em cima também os pensadores e negócios, está lá em cima.
Pode ser utilizado.
Sim,
está lá em cima. Que revogam a autorização da manutenção. Ah, já percebi. Isto é outra coisa. Isto é aqueles casais que até antes do final do tempo querem descongelar o seu material biológico. Mesmo antes do fim dos prazos. Sim. E a pergunta então é essa, então não se aplica nada disto, de facto aplica-se é no e mais declaramos na segunda página.
Sim.
Pronto. Mas podem destruir antes do próximo.
Então não podem. Que não é dele.
Sim, mas numa situação em que o casal determina a descongelação dos embriões antes dos 3 anos e depois vai ao outro centro e inicia um novo tratamento, isso não vai contra o espírito da lei, que diz que não deve ser iniciado.
Que lê dele?
Não quer, e no dia seguinte, agora não tem.
seria estranho é que não pudessem decidir isso.
Sim.
Não, quando o mínimo que se podia dizer era que no centro público não poderiam recorrer no prazo, ou seja, tem que fazer aquele prazo de atuação, que vão ter outra técnica de pensamento quando se siga.
Porque se é o que os CDE públicos vão fazer, vão fazer, não é isso?
Porque isso aí faria sentido. Em vez de jogar o sabato, não se pronunciando.
Carrega no botão, porque.
E descongelavas e ia ao outro centro, não fazia.
Está a descansar, o outro não tem hipótese. Agora, no próprio centro, tanto um embrião, mas até podem sobreviver à descongelação e depois não ter transferência, tal coisa.
Que horror, meu
Deus.
Não, nenhum centro público aceita isso. No privado já é diferente porque mete dinheiros. Agora, no centro público não se aceita isso quando se tem centenas de casais à espera. Quer dizer, estas logísticas têm limites. Mas legalmente, não há nada que proíba que o casal diga, expresse a sua opinião, não é?
É que estes três que aqui estão são mais complicados, atenção.